Mais les engrais de l'eau. Olá. Pessoal, eu vou deixar o meu celular, o número do meu celular aqui no chat para vocês, tá? Se alguém cair, tiver algum problema, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por favor, tá bom? Conseguiram ver ali?
É, eu estou vendo.
Tá,
Olá, pessoal.
perfeito.
Estamos retornando, né? Eu estou me organizando aqui, gente, porque eu precisei mudar de computador. E nesse novo computador, temos o Excel, temos tudo, mas a câmera é ruim. Mas como vocês já me conhecem, né? Então, não preciso de uma câmera maravilhosa. Estou aqui tentando ainda estruturar, mas vocês devem estar aí me vendo numa boa. Eu estou vendo vocês aqui no chat. Mandei um oi aí para vocês. Elisandro, tranquilo, tá me vendo aí bem. Ótimo. Simone, está conseguindo me ver aí? Estou vendo você também, tá? Eu só não estou conseguindo me ver, mas tudo bem. Isso é um outro problema.
A gente, de repente, não foi para o lado a tela, porque tem umas setinhas ali, dependendo da quantidade de pessoas que entra na tela, às vezes ele vai para o lado. Eu acho que não é o caso agora, porque não, no meu, pelo menos, aparece todo mundo. Mas.
Eu sei, não, eu fiz uma coisa aqui e não estou conseguindo desfazer, mas tudo bem. É, a gente pode começar? Como é que está aí o pessoal? Está tudo bem?
Espera só um minutinho que eu vou chamar o Bruno.
Tá bom.
O Bruno,
Se Lisandro já está posto. O Wellington, ainda não chegou, né?
o Elton tá sim, tá? O Elisandro, o
Ah, tá.
Elton, a Simone e o Bruno tá com ela, né? Tem mais algum aluno ali? Eu não lembro se tinha mais um.
O Hélio está tá aqui, sim. Eu que estou com dificuldade aqui de enxergar, porque eu fiz uma besteirinha aí, mas tudo bem. Mas, é. Então, podemos começar, pessoal.
Sim.
Então, a gente já pode retomar fazendo logo os exercícios que nós pulamos, porque não tinha Excel, eu já troquei de computador. É, esse tem um Excel, está tudo funcionando bem. A única perda é da câmera que você vê, que a câmera desse computador é tipo assim, pré-histórica. Então, vocês veem assim, um vulto, sabe como é que é? Um vulto do Alexandre, mas de qualquer maneira dá para eu dar um tchauzinho e vocês verem que eu tô aqui. Então, vamos lá, eu
Legal.
vou abrir aqui o Excel para fazer esse exercício. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de exercícios, que eu pulei. Tem esse exercício que eu pulei, eu acho que foi esse e mais um, o de ajuste. Deixa eu voltar aqui, ó, ó. Esse aqui, ó. Eu pulei esse exercício e o de, como é que se chama? O exercício de, vou lá para o Excel. Eu pulei esse exercício, o exercício que a gente vê o, que a gente calcula a incerteza do ajuste.
Como é que eu faço isso aqui
em cima? Eu vou minimizar aqui o chat.
Eu quero fazer
para um bocado, sabe?
Mandar aqui para o cliente só preencher onde. Está vendo? PDF.
Então, vamos lá. Olha, esse exercício nós já fizemos. Deixa eu ir para o exercício número 2.
Pessoal, desculpa, Simone e Bruno. Só vocês desliguem o áudio um pouquinho então para o professor falar, por favor. Obrigada.
Vocês estão vendo aí o Excel? Aline, você consegue ver o Excel na tela?
Sim, Alexandre. Desculpe.
Sim, joia. Então tá bom. Então. Eu vou fazer, então, esse primeiro exercício que nós pulamos, que foi o seguinte. Eu tinha um certificado de calibração. O certificado de calibração é desse termômetro aqui, que é o objeto. Aqui eu tenho um padrão, que não é o meu padrão, é o padrão que calibrou o meu instrumento, lá do laboratório. Eu tenho que, então, fazer... A questão é, construa a sua curva de calibração e determine a linearidade e a incerteza do ajuste. Então, vamos lá. Para fazer a curva de calibração, o padrão tem que ficar no eixo Y e o instrumento que eu estou calibrando lá, o objeto, o instrumento que eu quero analisar, tem que ficar no X. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou copiar esses dois caras aqui, ó. Melhor dizendo, eu vou copiar esse sujeito aqui, vou trazer ele para cá, só para a gente ter ele aqui. Vou copiar esse cara aqui, vou trazer ele para cá. Então, o que eu tenho é o objeto. No Excel é assim, né? Eu quero o X, coloco na primeira coluna, e o Y vai ser a segunda coluna. Agora eu posso chegar e marcar esses dois sujeitos e pedir para inserir a minha linha de tendência. Está aqui a minha linha de tendência. A linha de tendência não, inserir o gráfico. Está aqui o meu gráfico inserido. Ó. Vou botar ele para cá. Porque aí eu posso usar aquele lado lá. Está aqui o meu gráfico. Eu tenho que colocar os títulos no eixo. Isso a gente não deve esquecer. Então, esse eixo aqui eu vou ter o meu padrão. Quer dizer, o termômetro que calibrou o meu instrumento. Espera aí que aqui falta um C de grau. É o padrão. E aqui nesse eixo eu vou ter... Opa, eu vou ter o meu objeto. Se vocês quiserem botar o nome do instrumento, não, tudo bem. O objeto. Eu tenho que botar o título do gráfico também. O gráfico se chama curva de calibração. Curva de calibração, ok. Uma coisa interessante é a gente pedir... Clica num pontinho qualquer e pede adicionar linha de tendência. Na hora de adicionar a linha de tendência, eu vou pedir linear, uma linha reta, vou pedir a equação do gráfico e o R ao quadrado. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Aí observa. Aqui está a linha de tendência. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, que está muito pequeno. Eu vou aumentar também um pouquinho a tela, que talvez facilite aí. Vocês devem estar vendo bem, né? Observa uma coisa. Aqui está a equação desta reta. E o R ao quadrado está igual a 1. E aí eu falei para vocês, ó, toda vez que o R ao quadrado for igual a 1, o ajuste é perfeito. Aí vocês vão ver um R ao quadrado igual a 1, vão falar, poxa, fizemos um ajuste perfeito. Não se iludam, porque o R ao quadrado está igual a 1 por causa de uma questão de formatação. A gente dá dois cliques aqui E a gente formata ele para número e coloca, assim, umas 5 casas decimais. Se quiser botar mais, não tem problema. Mas 5, 6 é um bom número. 5 casas decimais. Pronto. Aí nós já vimos que o nosso erro quadrado não é mais igual a 1. Deixa eu botar um fundo aqui, porque sempre ajuda a visualização. Está aqui. Ó. O erro quadrado não é mais igual a 1. Ah, Alexandre, pô, é 0,999? É. Mas se eu botar mais casas, vocês vão ver que ele vai acabar distanciando um pouquinho mais. Mas tudo bem, esse R ao quadrado é maravilhoso, é um ajuste perfeito, um ajuste muito bom. Então, tá ok. Nós já fizemos a curva de calibração, já temos a equação, e aquilo que eu quero mostrar sempre que eu toco nesse assunto com vocês é o seguinte, essa equação descreve o comportamento dessa reta, que não é o mesmo comportamento dos pontos experimentais. A gente faz uma aproximação, a gente considera que os pontos, que a reta é uma ótima aproximação do comportamento dos pontos experimentais e passa a adotar a reta como se fosse os pontos experimentais, mas não é. E esse ajuste gera uma incerteza, chamada incerteza do ajuste. Então, é o próximo passo. Vamos lembrar aqui as perguntas. Calcule. Deixa eu tirar isso aqui, está na frente. Aqui está atrapalhando um pouquinho. Olha lá. A pergunta, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Olha lá, aí. A pergunta é, construa a curva de calibração, já foi feito, determine sua linearidade e a incerteza do ajuste. Joia. O que é a linearidade, ou também conhecido como erro de linearidade? É a distância de cada ponto experimental desse, de cada bolinha dessa, à reta. Como a distância é muito pequena, porque a reta está muito bem ajustada, a gente olha visualmente e fala, pô, não tem distância nenhuma. É, a distância é muito pequena. Como que a gente calcula essa distância? A gente calcula essa distância assim. A gente vai pegar e vai chamar de f de x ou y, que é a mesma coisa, os pontos do padrão experimental. Então, aqui, ó, esses pontos aqui experimentais, que eu estou chamando de padrão, ele também é o nosso f de x. Espera aí que está em caixa alta. F de x. O que, que é o f de x? Deixa eu aumentar um pouquinho para cá. O que, que é o f de x? O f de x são os pontos experimentais, as coordenadas dos pontos experimentais no eixo y. É, no fundo, o valor do padrão, né? E o que, que vai ser o nosso f de xi? Deixa eu recordar aqui com vocês, que pode ser que vocês não estejam lembrando, porque nós já vimos há um tempinho. Deixa eu voltar lá a nossa apresentação aqui no PowerPoint. Aí, vamos voltar nela e vamos recordar um pouquinho a seguinte coisa. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Ó. Não, para trás. Aqui, ó. Lembra que a fórmula para calcular a incerteza do ajuste é f de xi menos f de x. Olha, se você fizer f de x menos f de xi, vai dar no mesmo, porque tudo vai ser elevado ao quadrado. E quem é o f de xi? São os valores encontrados na equação ajustada. O que é o f de x? São os valores experimentais do eixo y. Mas os valores experimentais que eu coloquei no eixo y são os valores do padrão. E o f de xi é o valor que eu vou encontrar substituindo o valor de x, que é o valor do meu objeto, naquela equação. Então, vamos voltar a ele lá. Cadê meu... Está aqui. Ó, eu vou escrever aqui o meu f de x. Deixa eu só botar aqui no mesmo modelinho, na mesma carinha, aqui vai ser o f de x, só para ficar no mesmo padrão. Como que eu coloco o valor do f de x? Eu venho aqui, copio a equação, ó, Ctrl C, colo ela aqui, Ctrl V, com sinal de igual, né? E multiplico por quem? Pelo valor de x. O valor de x é dado pelo meu objeto. O objeto é que está no valor do x. Dou Enter, pronto. Esse número que eu descobri aqui, gente, que tem um monte de casa e eu tenho que arrumar ainda, mas esse número que eu descobri aqui, sabe o que é isso? Sabe o que é o FX? É o valor que o meu objeto, o meu instrumento objeto, né, deveria marcar se ele se comportasse como padrão, se ele se comportasse como essa curva. Está vendo que essa curva compara ele com o padrão? Então, esse resultado é um resultado que eu poderia dizer, é o resultado do meu objeto corrigido. Quando eu tiro o erro do meu objeto, ou a tendência dele, ele vai cair para um número como esse que está aqui. Não com tantas casas, porque o meu objeto não tem tantas casas assim. Eu vou ter que diminuir esse número de casas aqui. Ó, diminuir o número de casas aqui. Então, observa. Esses valores que eu tenho aqui, em negrito, são valores do meu objeto corrigido. Em outras palavras, se eu sou o dono desse instrumento e se o meu laboratório, um laboratório, calibra esse instrumento, me dá essa curva de calibração, me dá essa equação da curva de calibração, eu substituo os valores lidos pelo meu instrumento, o objeto, no lugar do X. O que eu vou obter? O meu instrumento, objeto, o valor dado por ele, corrigido. Então, isso é uma forma de você corrigir sem precisar ficar subtraindo ponto a ponto. Você faz essa correção de uma maneira mais, vamos dizer, automática, dinâmica, porque você usa uma equação para corrigir o comportamento do seu instrumento. Isso é bom, mas isso gera uma incerteza. A metrologia funciona bastante assim, os trabalhos experimentais de uma maneira geral. Toda vez que eu aprimoro, esse ato de aprimorar, infelizmente, me traz uma consequência que é criar uma incerteza por causa desse aprimoramento. Deixa eu ver aqui, porque eu estou com o chat minimizado. Ninguém quer falar comigo não, né, gente? Tá tudo bem. Tá bom. Se quem tiver câmera, liga a câmera aí e fala. Ou, enfim, mas quem não tiver, pode falar pelo chat aqui que eu tô... Mas, bom, ninguém tá no chat. Tá bom. Beleza. Então, vamos continuar. Então, eu descobri... Esses valores é o F de X. Bom, vamos subir ali na nossa planilhinha aqui e vamos fazer uma cola. Qual é a fórmula da incerteza do ajuste por esse meu método? É o somatório dessa diferença ao quadrado dividido por N menos P. O que é N? Vamos colocar aqui. N, gente, é o número de pontos experimentais. Uma forma de você, no Excel, contar os números de pontos experimentais de maneira assim mais automática é você usar a função continuum. Continuum, tá aqui, ó, continuum. E aí, o continuum que eu quero é desse aqui. Ó. É o número de pontos que eu tenho do objeto ou do padrão. É o mesmo, né? São um par ordenado, lá. Então, eu já tenho que o N é igual a 11. E qual é o meu P? O P é o número de parâmetros. Se eu ajustar para uma linha reta, e quase sempre a gente faz para uma linha reta, o P é igual a 2. Joia. Já tenho o valor do P. Deixa eu colocar aqui bonitinho, amarelinho aqui o P. Já tenho o valor do P e do N. Deixa eu mudar a cozinha aqui do N para um azulzinho. Já tem P e N. E agora eu vou sair para calcular a incerteza do ajuste, que vai ser Fx menos F de XI ao quadrado, somatório disso, dividido por N menos P. Então, aqui eu vou escrever, só para que vocês depois lembrem do que eu fiz. XI menos F de X, tudo isso. Cadê? Tudo isso ao quadrado. Tá bem? Então, eu estou dizendo aqui, o que eu vou fazer aqui na conta? Vai ser igual a esse menos esse. Tem que botar um parênteses aqui. A ordem aqui, gente, pouco importa, porque como eu vou elevar ao quadrado? Ao quadrado. Pronto. Fiz um menos outro ao quadrado e agora eu puxo isso tudo aqui no Excel, ó. Estou com todas as diferenças ao quadrado. Está lá. F de x menos f de x ao quadrado. Só que a nossa fórmula, como é que é a nossa fórmula? É a soma dessas diferenças ao quadrado. Então, se é a soma, eu vou ter que fazer aqui. Ó, soma é igual, vou lá no Excel e aperto o soma. Ó, Isso aqui é a soma de todo mundo que está aqui em cima. Bom, somei. Mas a incerteza do ajuste, o que é? Ela é igual à raiz de quem? Dessa soma dividido por n menos p. N menos p. Está lá. Então, o fato de eu ter usado essa equação para facilitar a minha vida aqui, para eu poder descobrir o valor corrigido sem precisar fazer continha na mão de subtração, o fato de eu poder fazer a seguinte coisa, olha, chegar aqui e colocar... não está dando agora porque a conta está aqui, mas... essa aqui é a incerteza do ajuste. Esse aqui é o resultado da nossa... A incerteza do ajuste foi 0,08. Mas eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa que a gente pode fazer, que é a seguinte. Eu já até mostrei isso para vocês. Eu vou baixar aqui um pouquinho, só para poder ter um espaço para mostrar isso para vocês. Porque uma outra vantagem. Se, por exemplo, o meu instrumento... Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Imagina que o meu instrumento, eu estou trabalhando lá com ele e eu li a temperatura 32 graus. 32 graus tem no meu certificado? Não. Poxa, como é que eu vou saber qual é o valor corrigido do 32 graus se ele não tem no meu certificado? É 31,9. Porque eu simplesmente coloquei o 32 naquela função que relaciona o meu instrumento com o padrão. Isso é excelente. Isso no laboratório, quando que a gente faz isso no laboratório? A prática do dia a dia no laboratório é fazer isso para todos os nossos padrões. Todos os nossos certificados padrão, a gente faz isso. E eu vou fazer isso com você, vou mostrar para vocês um já pronto que eu fiz, não usando esse caminho, porque esse caminho é bem mais fácil. Você viu que eu fiz três continhas, bem mais fácil. Eu vou mostrar para vocês como se faz isso usando o caminho que o Inmetro sugere para quem tem manômetro padrão. O caminho é mais trabalhoso, por isso que eu trouxe ele pronto aqui para vocês. E já eu mostro para vocês. Eu não terminei o exercício, então deixa eu terminar. Então, a incerteza do ajuste já está aqui. O que eu faço com essa incerteza? Isso é mais uma fonte de incerteza. Eu vou somar essa incerteza a todas as outras que eu já tenho. No caso, se esse aqui é um instrumento que já veio do certificado de calibração, o que eu vou fazer? Eu olho para esse certificado e vejo, olha só as incertezas em cada ponto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa incerteza aqui e vou, quando eu estiver calibrando, por exemplo, eu pego esse padrão, imagina que esse seja um termômetro padrão, e eu vou usar ele para fazer a calibração de um outro. Então, quais são as fontes de incerteza? Tipo A, resolução, estabilidade do forno, incerteza do padrão, que eu busco daqui, mas vai criar mais uma, que é a incerteza do ajuste. Por que a do ajuste? Porque eu estou usando o meu padrão, que aqui é o objeto, né? Mas eu estou usando o meu padrão, descobrindo os valores corrigidos do meu padrão através dessa equação aqui. Beleza. Isso vai ficar talvez ainda mais claro quando eu fizer um exercício de calibração. Já eu vou fazer um mostrando tudo isso que eu estou falando, mostrando ao vivo e a cores. Só para finalizar o exercício, tem mais uma pedida. É a incerteza do ajuste. Do ajuste eu já fiz a linearidade, o erro de linearidade. O erro de linearidade por esse método é muito fácil. Sabe por quê? Porque isso aqui que eu escrevi, um menos o outro, é a linearidade, não ao quadrado. Mas o f de x i menos o f de x já é o erro de linearidade. O que é o f de x i menos o f de x? É a diferença, é a distância entre uma bolinha dessa, que é o experimental, e a reta, mas em relação ao eixo y. Eu vou fazer aqui uma alteração no gráfico, só para tentar mostrar para vocês de maneira mais assim, contundente esse erro de linearidade. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar esse 40 aqui. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Deixa eu botar 49 aqui. Não deu o que eu quero. Então é aqui, ó. Eu vou botar aqui 48. Viu o que aconteceu? Eu mudei de propósito, mas vocês viram que quando eu mudo o valor do padrão, A bolinha experimental, ela ficou distante da reta. Deixa eu aumentar aqui essa distância. Olha só o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é exagerar para que vocês compreendam o que é o erro de linearidade. É a distância vertical. A distância vertical do meu ponto experimental, que está sendo representado por essa bolinha aqui, até a reta. É por isso que eu faço f de x menos f de xy. Porque como a distância é na vertical, só me interessa as variações em y. Por que não me interessa as variações em x? Porque x é o ponto de meu interesse. Ele é comum para os dois, tanto para a reta quanto para o ponto experimental. Eu acho que agora ficou claro, né? Eu fico sempre achando, é um vício de professor teimoso, de sempre achar que o aluno nunca entendeu, mas eu acho que vocês entenderam. E se vocês não entenderam, gritem daí de alguma forma, ou no chat, ou no vídeo aí, dão uma bronca aí para mim, porque isso é um conceito importante e é uma coisa fácil de fazer. E vocês podem fazer isso tanto no laboratório de calibração. O meu colega lá, professor do Instituto Federal, provavelmente ele dá aula lá de alguma coisa ligada, sei lá, física, matemática, ou alguma coisa na engenharia, eles andam. Isso aí que eu estou mostrando para vocês tem mil e umas aplicações, não é só uma aplicação na metrologia, você pode aplicar isso em diversas situações no laboratório. Então, é realmente muito bom. Eu só preciso voltar, porque eu baguncei nosso gráfico aqui, eu preciso voltar ele. 48, 40. Bom, olha a bolinha experimental voltando para cima. Então, quando a gente olha o gráfico como está, a gente fala assim, poxa, os pontos experimentais estão cravados na reta. Não estão, não. Eles estão para os nossos olhos, né? Que a gente não consegue ver, mas quando eu produzo aqui uma mexida, pronto. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular aqui o erro, ó, vamos fazer aqui, o erro de, o erro de linearidade. Esse erro de linearidade...
Alexandre.
Opa, alguém está falando?
Tem como eu repetir novamente?
Eu não estou te ouvindo. É, quem é? O Wellington?
Isso,
Wellington. Está baixinho, Wellington. Deixa eu ver se eu aumento. Opa, está melhor.
A explicação da linearidade, por gentileza?
Repete aí, Wellington, que eu não estou... repetir a explicação da linearidade?
Exato.
Tá, olha só. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o ponto 40 no eixo X, que é o objeto, e produzi aqui uma aberração. Escrevi 56. O que significa isso? Significa que o padrão marcava 56 e o meu instrumento marcava 40. É claro, eu estou forçando aqui um problema para poder explicar para vocês. Essa diferença gritante entre o que o meu objeto marcava, o que o meu instrumento marcava e o padrão marcava, gerou um erro de linearidade enorme, está vendo? O erro de linearidade é essa distância aqui, ó, onde é a distância vertical entre o ponto experimental, que nós estamos chamando de FXY, é apenas uma nomenclatura, e o ponto sobre a reta. Olha só, Wellington, se esse ponto experimental aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tivesse em cima da reta, não haveria erro de linearidade, porque o ponto estaria em cima da reta. Mas ele não está em cima, então tem esse erro de linearidade. E é por isso que o que a gente vai buscar é qual o erro de linearidade desse nosso termômetro. Ou seja, qual desses pontos experimentais está mais distante da reta. Aqui, visualmente, nós estamos falando, é o de 40. É, porque eu produzi esse fenômeno, mas eu quero voltar para os dados reais. Está vendo? Agora, os dados reais, a gente não consegue ver a distância vertical entre o ponto e a reta, mas ela existe. Mas, então, por que eu não consigo ver se ela existe? Porque ela é pequena. Então, meu olho não consegue. Então, o erro de linearidade vai ser o F. Ó, eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Vai ser o f de x menos o f de xy. Compreendeu, Wellington? Consegui lhe atender?
Agora entendi, sim. Obrigado.
Entendeu? Valeu. Estou aqui pegando o chat também, mas tá beleza. Tá jóia. Então, olha, vou aqui e tá aqui. Ó. Por que, que eu não usei essa coluna? Porque essa coluna está ao quadrado, tá? Eu não quero ao quadrado. O erro de linearidade é um menos o outro. Então, isso daqui vai ser igual. O absoluto, porque a gente trabalha isso em módulo. O absoluto do f de x menos... Espera aí que eu fiz um erro aqui na escrita. Foi só na escrita. É, porque aqui, gente, aqui, se o f de x é o padrão, aqui é o f de xi. Você me desculpe aqui, eu esqueci de escrever o i. Isso, na verdade, não foi um erro. Isso foi um que nós chamamos na didática, a Aline está me ouvindo aqui, que é uma especialista, uma pedagoga, uma especialista. É, isso aqui, de eu ter esquecido esse i, não foi um erro, foi o que nós chamamos de um erro simulado. É quando o professor comete um erro para ver se os alunos estão acompanhando ou não estão acompanhando, entendeu? Isso é uma boa desculpa que todo professor inventa para dizer que... ele cometeu o erro aqui, e tudo bem, é xi, então essa diferença deu esse valor, eu vou pegar, deixa eu só confirmar aqui, se aqui eu elevei ao quadrado, eu elevei, porque às vezes a gente esquece isso, então tá ok, esse aqui eu vou puxar, porque aqui é 100 elevar ao quadrado, pronto, olha, tenho todos os valores, eu vou apagar esse número aqui, para não gerar problemas futuros para você, então, esse aqui é o f de x menos o f de xi, pronto. Isso aqui, para a gente, já é o erro de linearidade. Só que o que a gente costuma apresentar, é, se eu quisesse em valores absolutos, eu faria o seguinte, eu arredondaria um pouquinho isso aqui, que está demais, nosso instrumento só dá uma casa, então eu posso até para o erro botar duas, mas geralmente a gente arredonda para o nosso instrumento, ele só dá uma casa. Então, olha só. E a gente faz o quê? A gente pega o ponto que tem o maior erro de linearidade. Tem vários aí que tem o mesmo valor, 0,1. Mas, se a gente quiser o erro de linearidade em porcentagem, o que é muito comum, ó, erro de linearidade em porcentagem, o que, que eu faço? Eu faço igual ao erro dividido por quem? Pela amplitude da faixa de medição. O meu termômetro vai de 0 até 100. Então, é dividir por 100. Dividir por 100. E agora, para estar em porcentagem, eu clico aqui no o Excel, aqui, ó, pumba. Dou mais uma casinha, pronto. Tá aí, ó. Ó, o meu erro de linearidade em porcentagem. E aí, se você quiser dar a resposta, qual é o erro de linearidade desse nosso termômetro, nesse nosso exemplo? 0,1, a gente pega o maior. No caso aqui, todo mundo foi ou 0 ou 0,1. Então, bom, 0,1 é o erro de linearidade. Então, já tenho a resposta do nosso exercício. Beleza, vamos para o exercício 3, porque eu pulei também o exercício 3 e a gente vai matar ele agora em dois tempos. Que é a estabilidade radial. O que, que é isso? Eu estou com esse termômetro, esse banho aqui, esse forninho, e eu tenho os valores todos aqui para a estabilidade dele radial. Esse exercício é a estabilidade radial. A estabilidade radial é aquela do raio, né? Mas o que eu fiz para o raio, eu posso fazer para o axial. Simone, eu pego o termômetro, mergulho ele, leio 15 valores no fundo, 15 no meio e 15 mais acima. Escolha um furo só. Se você quiser ser muito detalhista, você pode fazer isso para todos os furos. Não tem problema. Aqui, como é que eu vou descobrir a estabilidade? Eu vou fazer a seguinte coisa. Ó. Eu vou inserir aqui ó, uma coluna, que é uma questão só de organização. Inserir uma coluna. E aqui eu vou escrever aqui mínimo e aqui máximo. Por quê? Porque eu quero pedir ao Excel que ele leia para mim qual é o máximo, vai ser igual a máximo, o máximo valor, qual é o máximo valor disso aqui? Ó, tem que formatar ele aqui, deixa eu já formatar todo mundo, porque já é um trabalho só, duas casas, centralizado, beleza. O máximo valor foi 19,80. Que deve ser esse primeiro aqui que está com... Deixa eu ver. É. E agora eu vou pedir... Opa, espera aí, gente. Esse é o máximo valor. Então, eu fiz errado aqui, ele vai para baixo. O mínimo valor é o seguinte, igual a mínimo. Tem que botar o acento, senão o Excel não aceita. Eu quero o mínimo valor dessa turma toda aqui. Ó. 19,79. É o menor e o maior. Então, quanto que é a estabilidade a estabilidade em cada ponto desse aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Quanto que vale a variação em cada ponto desse aqui? Ó? É absoluto, porque eu só quero o módulo disso, desse... Opa, peraí, que eu tenho que colocar um igual. O igual é o absoluto desse menos esse. Pronto, está lá 0,1. Isso demora um pouquinho, mas agora, agora eu não tenho mais dor de cabeça. Eu só preciso fazer o seguinte. Ó, vou puxar tudo isso aqui. Ele já saiu calculando. Vou pegar a variação. Vou organizar aqui em número de casas decimais. Ó, beleza, duas casas. Está vendo? Depois que está pronto, é rapidinho. E quando vocês receberem essa planilha, o que, que vocês vão receber? Vocês vão receber a planilha pronta. Se vocês lá no laboratório de vocês substituir aqui pelos valores de vocês, vocês pum, já têm a planilha pronta. O que, que eu vou considerar a estabilidade? A estabilidade vai ser o máximo, ou seja, o maior valor. Espera aí que eu tenho que botar um igual, às vezes a gente esquece. O maior valor entre esses valores. Isso daqui é a estabilidade nesse ponto 20. Deixa eu escrever aqui o seguinte. Ó. Deixa eu botar um. Estabilidade no ponto 20 graus Celsius. Deixa eu organizar isso aqui, formatar, para ficar uma planilha mais bonitinha. Centro, quebra de texto. Pronto, estabilidade no ponto, precisa de mais um pouquinho que a palavra está, no ponto 20. Joia. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou copiar tudo isso aqui. Estabilidade no ponto 20 é essa aqui, que vai ficar em negrito. Ó. Ó. Joia. Agora eu vou pegar tudo isso aqui, isso que é a beleza do Excel. O Excel é ótimo para fazer contas repetitivas. Eu vou colocar aqui e vou dar um Enter. Espera aí que eu fiz besteira. Fiz besteira porque eu tenho que dar um Enter a partir daqui para ficar bacaninha. Olha lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Estabilidade no ponto 60. Beleza. E a mesma coisa eu vou fazer aqui agora nesse cantinho, ó. Já viu que já foi 0,02, maior do que naquele ponto. Agora eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou vir aqui, pomba, olha lá. Viu como é que a gente faz? A gente, então, bom, no ponto 60, opa, aqui não é 60, aqui é 80, no ponto 80 é 0,02, no ponto 60 é 0,02, no ponto... 20 é 0,01. Vamos só checar, porque o Excel sai fazendo conta, a gente fica todo alegre, mas pode ter uma conta errada aqui. Ó. Aqui, 0,02 foi 94 para 92, está certo. 0,02, por quê? Por que 0,02? 77 para 79, 77 para... Está tudo ok. Então, olha, eu descobri a estabilidade... Isso ainda não é incerteza, gente. Sabe o que é a incerteza da estabilidade radial? É... esse valor dividido por raiz de 12. Mas qual o valor que eu vou usar? Fica ao critério de vocês. O prático, o jeito prático de fazer é você fazer isso que eu fiz para as temperaturas de extremo do seu forno, a maior e a menor. A estabilidade maior desses dois pontos, você divide por raiz de 12 e usa essa incerteza para todos os pontos, todas as faixas. E aí é um pouco mais prático. Mas... se você quiser, você pode descobrir a estabilidade em cada temperatura e usar a incerteza daquela temperatura. Não é muito prático, dá trabalho, tem que ficar atento, mas, enfim, é possível fazer. Ó, aqui é o exercício 4, que eu já vou fazer porque é seguidinho. É a estabilidade temporal. O que, que eu faço para a estabilidade temporal? Eu vou aqui pegar uma colinha, né? Para que digitar isso de novo. Eu pego uma colinha aqui e coloco aqui. E a colinha é a seguinte. Deixa eu melhorar aqui. Sobe aqui. Abri um pouquinho. Ó, para o ponto 50, qual é o valor mínimo aqui? Deixa eu checar se está tudo certo. Porque esse copia e cola, gente, de Excel, tem que ter cuidado. Você sempre tem que checar, validar a sua planilha. O 50 final, ó, aqui já tem um erro. Por que que tem um erro? Porque eu não estou pegando... Ah, eu não peguei o intervalo correto. O intervalo correto qual é? Vamos consertar. Pá, pá, pá. E aqui embaixo, qual é o intervalo correto? Pá, pá, pá. Ai, fiz besteira. Qual é o intervalo correto? Pá, pá, pá. Esse aqui, ó. Agora tá joia. Qual foi a variação? 002. A estabilidade é 002. Vamos fazer a mesma coisa agora, gente? Pegando. Isso aqui é estabilidade, não no ponto 20. O correto aqui é estabilidade temporal. Temporal. E agora nós vamos pegar isso tudo aqui. Espera aí. O que está escrito aqui? Máximo de quê? Tá bom. Máximo de todo mundo. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó, ó. E vamos puxar. Ele saiu calculando tudo que a gente quer. Essas aqui são as estabilidades de cada ponto. Vou botar aqui no amarelinho. Vocês estão acompanhando bem aí? Tá tudo tranquilo? Deixa eu abrir um chat aqui, porque às vezes a gente fica aqui falando sozinho, rapaz, eu fico preocupado se vocês estão... Tá tudo ok, gente? Manda um sinal de fumaça, diga alguma coisa, tudo indo tranquilo? Estão acompanhando bem?
Tá, ok.
Tá bom, tá joia, tá bom. Estão acompanhando bem. Então, olha só, o amarelinho é a estabilidade em cada um dessas temperaturas. E se você quiser uma estabilidade, opa, ó um chat aqui entrando, aumentar um pouco, tá bom, aumenta, isso é mole. Pedido simples assim, a gente realiza num segundo. Olha isso aí, ficou melhor? Ficou melhor? Beleza? E aí, ficou bom? Joia, Wellington. Então, ó. Ficou a estabilidade de cada ponto, mas eu quero uma única. Se eu quiser uma única, e normalmente é assim que a gente faz, eu vou pegar a maior desses valores aqui. A maior desses valores aqui, valeu, obrigado você. A maior desses valores aqui foi 0,03, então eu já tenho a estabilidade temporal. Então é assim que a gente descobre. E a gente precisa fazer isso para os nossos forninhos, de ano em ano, às vezes, se você usa pouco, de dois em dois, mas eu costumo fazer de ano em ano sem nenhum problema, checar se isso mudou, porque os instrumentos eles envelhecem, né, e pioram, né? Tá joia. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, que eu já paguei os exercícios que eu devia. Agora vamos seguir nossa vida aqui. Beleza? Então, isso aqui eu já falei. Ah, esse daqui é aquele que eu falei para vocês. Eu daqui a pouco mostro esse exercício. Esse exercício eu já trouxe pronto, porque ele é muito trabalhoso. E o que é esse exercício? É você vai calcular as incertezas de acordo com aquela orientação do metro para manômetro, mas que a gente pode usar em qualquer coisa. Eu já adianto a vocês que esse caminho aí dessa técnica do Inmetro, eu chamo do Inmetro, mas não foi o Inmetro que inventou, são os matemáticos, mas essa técnica, ela te dá incertezas menores do que a outra que eu apresentei para vocês. Então, se vocês usarem a outra, vocês vão ter incertezas maiores, mas o trabalho é menor. Se vocês usarem essa, vocês vão ter incertezas menores, mas o trabalho é maior. Só que essa daqui, eu já entreguei para vocês prontas. Eu já fiz esse exercício pronto. Deixa eu ir lá mostrar para vocês, que eu aproveito e já mostro para vocês logo os dois exercícios. Olha aqui. Deixa eu voltar lá para a planilha. Ó, esse aqui é o 4. Deixa eu mostrar para vocês o 5. O 5 é a calibração do TLV. Nós não estamos no... Esse aqui é que deve ser o digital. E deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu já trouxe pronto. Olha lá, certificado padrão, exercício 5 e 6. Olha só. É o seguinte, essa é a tal planilha que eu fiz com o cálculo de incerteza de orientação do Excel, que é do Excel, do Inmetro, que é a seguinte, aqui está o nosso certificado, esse é o certificado do termômetro padrão que a gente vai usar no exercício 5 e 6, e é um termômetro, um PT100, ele lê com duas casas, está vendo? Ele tem uma incerteza baixa, 0,05 é uma incerteza baixa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele tem uma incerteza baixa, está vendo? Ó, 0,05. O certificado, eu declaro o R0 do PT100, isso é muito importante você declarar. Eu fui lá medir a resistência a 0 graus, ela deu 99,98, 11 ohms. Então, é em torno de 100 ohms. Ele tem lá a incerteza. E o que, que eu fiz aqui nessa planilha? Eu tenho que diminuir um pouquinho, porque ela é grande para dedéu. Eu apliquei a técnica lá do Inmetro. Qual foi a técnica do Inmetro? Eu coloquei na equação lá do Inmetro, ele chama de P de referência a leitura do padrão. Ele usa P porque ela é aplicada muito em manômetro e P, né, sugere pressão. Mas, enfim, o P de referência é o ponto de referência que é a leitura do padrão. Experimental, eu coloquei ele todo aqui. E aqui é o ponto indicado, porque é indicado pelo instrumento que eu estou querendo fazer a curva de calibração e calcular a incerteza. Então, se vocês chegarem com essa planilha e jogarem aqui, ó, os valores do padrão, do seu padrão do laboratório, e jogar aqui os valores do padrão que calibrou o seu padrão, esses dois valores estão no certificado do padrão de vocês. Se jogar aqui, essa planilha automaticamente vai calcular toda aquela contarada. Olha só, o que é A e B? A e B são os coeficientes. Ao invés de eu fazer o gráfico, apesar de que eu fiz o gráfico aqui embaixo, mas vocês vejam, fazendo o gráfico, qual é o coeficiente A? 0,999865. O documento lá do Inmetro troca A por B. Não sei por que eles fazem isso, mas normalmente esse coeficiente angular aqui, ó, o valor está sendo esse aqui, 0,99987. É exatamente esse valor. É só aumentar as casas aqui, vocês vão ver que bate exatamente. Ó. Se eu aumentar, ó lá, igualzinho. E esse coeficiente Azinho aqui, que é esse, no caso, é o 0,008534. Está faltando 3,4? Agora já está aí, ó. Como é que eu calculo esses coeficientes? No Excel, é o coeficiente que intercepta o eixo Y, ele chama-se interceptação. Né? Intercepção é a função. Né? E no B, é inclinação. É o coeficiente que define a inclinação. A inclinação, o coeficiente que define a inclinação, ele está sempre do lado do X. E o sozinho é o que define o cruzamento, né? O quanto que corta aqui o eixo Y. Mas eu fiz desse jeito, eu não peguei o valor aqui, porque desse jeito ele fica automatizado. Quando você mexer aqui, já vai mudar tudo isso aqui. Olha, quer ver? Ó, esse valor aqui é menos 12,014. Imagina que no seu padrão esse valor seja menos 12,069. Já percebeu que mudou tudo na planilha? Mudou tudo. Inclusive o gráfico aqui mudou tudo. Porque a planilha está automatizada. Isso é muito útil no laboratório de calibração. O que eu sugiro a vocês é vocês botarem uma senha nessa planilha. Porque se no seu laboratório outras pessoas utilizam o computador e essa planilha está lá no computador, um desavisado pode passar e mexer. Ah, que planilha bonitinha! E aí começa a mexer e apagar coisas. O que é o N? O N é o número de pontos. Então, eu botei a função continuum. O que é P de referência? É a pressão. É a temperatura do meu objeto usando esta equação. Então, quando eu pego o valor do meu objeto e jogo no lugar do X aqui, ele corrigido passa a ser menos 20,13, menos 15,12, aqui era menos 15,13, mas aqui já é ele corrigido. Então, quando você tiver essa equação, isso vai facilitar muito vocês e nós vamos usar essa equação no nosso próximos exercícios, no exercício 5 e 6, e aí vocês vão entender que ajuda. Esses aqui são os termos que tem na equação, são os termos enormes, delta, somatório de delta, que você vai calculando tudo isso, e se você calcular tudo isso, isso aqui é a incerteza final, em cada ponto. em cada ponto é a incerteza final. Normalmente eu não trago essa informação por curso de temperatura, porque o Inmetro só exige o ajuste da função e o cálculo de incerteza por essa metodologia que eu estou mostrando agora, em manômetro. Mas eu aproveitei para trazer porque eu acho que, poxa, não custa, vocês têm aí mais uma informação. Se vocês depois, eu não estou detalhando essas contas, mas se vocês depois tiverem necessidade, poxa, eu quero detalhar mais aqui, pode conversar comigo, é porque se eu abrir essas contas para a gente detalhar, vai ser a tarde toda. Então, e o pessoal não utiliza, que se vocês utilizarem essa equação do ajuste que eu fiz no último exercício, no o do ajuste, essa que eu usei aqui, ó, ela já vai atender todas as suas necessidades, porque ela vai te dar incertezas maiores do que o outro. Mas, se você quiser se aprofundar um pouco mais num detalhe, você pode usar essa técnica aqui. Veja a diferença, não só em valores, que dá valores menores, mas também dá incerteza em cada ponto. Se eu tivesse esse manômetro aqui, se eu fosse o dono desse manômetro, desse termômetro, e quisesse usar uma incerteza só de ajuste, eu usaria a 0,02, que é a maior. Se eu quisesse usar a incerteza uma para cada ponto, eu usaria uma para cada ponto, sem problema nenhum. Como a incerteza é pequena, por que ela foi pequena? Porque o ajuste foi bom, né? Então, quando o ajuste é bom, a incerteza do ajuste é pequena. E, olha lá, está vendo que deu 1,00000? Aí é aquela coisa que nós já conversamos, eu já falei para vocês. O erro quadrado dificilmente é igual a 1. Olha aí, Alexandre, queimou a sua língua, ele está igual a 1. Espera aí, vamos colocar 10 aqui. Ó, já não é mais igual a 1. Então, ele vai ser igual a 1 dependendo do número de casas que você colocar. Mas o número de casas, 6, é um ótimo número de casas. Então, pô, um ajuste 1, esse tipo de ajuste aqui maravilhoso que vocês estão vendo, os pontos todos em cima da linha reta, isso é característico de termômetro padrão. O padrão, ele tem um comportamento linear, assim, quase sempre maravilhoso. Então, isso é uma característica de um termômetro padrão. Bom, gente, vamos aqui fazer o nosso próximo exercício. Eu deixei os exercícios para agora, né? O nosso próximo exercício, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu voltar ali para a nossa apresentação. Cadê você? Está aqui. O nosso próximo exercício é esse aqui, ó. É o ajuste de uma função. Ah, mas esse eu já fiz. Esse exercício eu já fiz. Foi o que eu acabei de fazer. Eu fiz o ajuste dele. Esse daqui já foi. Então, vamos continuar a nossa teoria. Já falei disso. Já, isso nós já passamos, dos banhos, do forno, do axial, da variação. Já falei isso, nós já fizemos esse exercício. Fizemos esse exercício também. Falei das recomendações. Deixa eu voltar no ponto que eu parei aqui. Os padrões, termômetro de referência, quando é 1, já falei isso antes do almoço, termopar de trabalho, já falei também, aqui, sobre os fornos e os banhos de calibração. Volto a dizer, esse texto que eu estou lendo para vocês, boa parte dele está nesse documento lá da CEGECRE, que vocês têm lá para baixar. O funcionamento dos equipamentos auxiliares, isso é considerado um equipamento auxiliar, usado nas calibrações como forno, banho, câmeras, às vezes você usa a câmera, mas câmera climática para você calibrar termômetro, mas não é o nosso caso aqui. Devem ser avaliados antes do primeiro uso e a partir deste teste inicial em intervalos que poderão ser no máximo de 3 em 3 anos. Então, você pode avaliar e calibrar o termômetro que está lá no forno de 3 em 3 anos. É sempre bom você fazer aquelas verificações intermediárias, sabe? Poxa, eu vou calibrar de 3 em 3 anos. Pô, no final, a cada ano, eu vou dar uma checada no meu termômetro, vou dar uma checada na estabilidade do meu forno. É sempre bom checar, porque a gente deixa para fazer só depois de 3 anos. O que pode acontecer em 3 anos, né? De repente, o instrumento tem um comportamento todo estranho e você não percebe porque você não checou. Este parâmetro influencia o resultado da calibração e pode variar em função, por exemplo, da deteriorização do bloco de equalização, que é aquele bloco que fica dentro do forno, né? Da resistência de aquecimento. Então, tem várias coisas que podem acontecer. O teste também deve ser feito após uma operação de manutenção, sem dúvida nenhuma. Quebrou o forno, quebrou o banho, eu tive que colocar ele para consertar. Na volta, eu tenho que fazer de novo o ensaio de estabilidade temporal e espacial, que é o radial e o axial, e eu vou ter que fazer de novo a calibração do termômetro padrão que está colado no forno. Eu não gosto de usar, e não gosto porque, eu vou explicar porque, e também em vários documentos do Inmetro, em algumas normas, existe sempre a recomendação, se você puder evitar de usar como termômetro padrão o termômetro que vem acoplado no forno ou no banho, é melhor. Não é proibido, veja bem, gente, não é proibido usar aquele termômetro que vem no forno ou no banho como padrão. Eu não gosto de usar. E muitos documentos sugerem, pedem, recomendam que a gente não use. Mas por que disso, Alexandre? Porque é o seguinte, quando eu tenho que calibrar aquele termômetro, se eu precisar calibrar fora, eu vou ter que enviar o forno, enviar o banho. Isso é bem ruim. Isso pode gerar acidente no forno, quebra do banho. Esse negócio do banho ficar andando e do forno ficar andando é bem ruim. Esse é um ponto. O segundo ponto, o termômetro que vem acoplado nos forninhos, de uma maneira geral, eles não são tão bons. Os termômetros externos são melhores. Então, você tem melhor padrão externo do que padrão ligado ao forninho. Então, é melhor, você tem um resultado melhor. Mas se você não estiver começando, ainda não tem assim, um recurso para ficar comprando padrão, não sei mais o que, você pode começar o seu serviço com os termômetros que estão acoplados no seu forno, no seu, tem que calibrar ele, mas pode começar por ali. Eu não gosto muito, mas é possível. O teste deve ser feito após uma operação de manutenção, com troca de elementos e tal. Por esta razão, do mesmo modo que para a determinação do intervalo de calibração dos padrões, recomenda-se que o intervalo inicial para a realização do teste seja moderado, por exemplo, de 6 a 12 meses. E conforme o histórico do equipamento, seja aumentado até no máximo de 3 anos. Então, a recomendação em resumo é o seguinte: recebeu o seu forninho, calibre imediatamente e analisa, faz um ensaio espacial e temporal imediatamente. O próximo, faz um ano depois. Se você usa muito ele, vai com ele para campo, carrega para lá e para cá, diminui e faz o próximo 6 meses. Porque você, quanto mais andar com ele, mais você prejudica o instrumento. E quando você perceber que calibrou ele um ano depois e está tudo bem, de novo um ano depois e está tudo bem, aí você começa a perceber, poxa, eu posso dar uma folguinha aqui. Aí você passa a calibrar de 2 em 2, depois de 3 em 3, não mais do que isso. Então, é essa mais ou menos a lógica da periodicidade de calibração. A gente não tem uma regra. A gente vai, dependendo do uso, dependendo do tratamento que eu dou, dependendo da incerteza que eu quero, dependendo do histórico do instrumento, se ele está derivando muito, se eu fiz uma calibração, depois quando eu fiz a segunda, um ano depois, a incerteza foi bem diferente, o erro foi bem diferente, opa. Então ele deriva muito, é melhor eu diminuir o intervalo de calibração. É mais ou menos nesse sentido. Aqui eu já mostrei para vocês a figurinha do PTC, né? Do termômetro de resistência de platina. Essa é a famosa equação que eu falo e nunca mostro. Parece cabeça de bacalhau. Essa é a equação de Kalenda van Dunsen. Esse camarada, ele foi o cara que descobriu, né? Foi o primeiro sujeito que descobriu a funcionalidade dos termômetros de resistência. Ou seja, ele descobriu a relação entre a resistência da platina com a temperatura. Observa que RT é o valor de resistência que o seu termômetro de resistência, o seu termômetro de platina, está acusando, está mostrando para você. R0 é o valor da resistência que ele mostra a 0 graus. O RT é a temperatura desejada, por exemplo. Se eu pegar um PTC e colocar ele dentro de um banho a 100 graus, isso aqui vai ser o R100. Se for a 200 graus, R200. Se for a 128 graus, R128. Então, RT é a temperatura desejada. O R0 é a temperatura a 0 graus. E aqui são os coeficientes do PT100. O PT100, ele pode chegar a ter uma equação de quarto grau, tá vendo? T3 vezes T. Isso dá uma equação de quarto grau. Qual é a boa notícia? É que o C, que é o coeficiente aqui do PT100, o PT100 tem três coeficientes, A, B e C. Quando a gente calibra um PT100, o laboratório que calibra o nosso PT100 nos informa qual é esses coeficientes, o A, o B e o C. Só que o C é igual a zero para temperaturas positivas. Então, toda vez que você usar um PT100 em temperatura positiva, esse ramo aqui, ó, essa parte que eu estou assinalando aqui, é zerada. Então, tua equação do PT100 para temperaturas positivas era uma equação de segundo grau. Veja, vocês não precisam usar essa equação. Se vocês pegarem o PT100 e trabalhar eles com um conversor, ou seja, um instrumento que vai ler o valor da resistência e já vai converter para você em temperatura, você não precisa usar essa equação. Só estou mostrando para vocês um pouco da teoria do PT100. Porque você pode usar o PT100 lendo a temperatura e, ao invés de pegar o valor da resistência, da temperatura, pegar o valor da resistência. Se você lê o valor da resistência, o único jeito para você transformar para a temperatura é jogar nessa equação aqui, ó, e resolver essa equação aqui, ó, que é uma equação chatinha de resolver para dedão. Então, o PT100, a temperaturas positivas, esse coeficiente é zero. O que que o conversor faz, gente? O que que aquele multímetro que eu apresentei para vocês faz? Nada mais, nada menos do que pegar esse valor de resistência e, dentro dele, resolver essa equação. É um computadorzinho que tem ali, ele pum, e pimba, me dá o valor em grau Celsius. Quer dizer que é isso que o multímetro faz. Então, aqui são os coeficientes do PT100, A, B e C. Esses são os coeficientes teóricos, mas se você mandar calibrar o seu PT100, não significa que o seu A vai ser igual a esse, mas vai ser muito próximo desse, vai ser tipo 3,9224, uma coisa assim. E uma outra informação importante, que a derivada dessa equação, se eu derivar essa equação em relação à temperatura, eu vou descobrir o coeficiente de sensibilidade do PT100. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Isso é mais uma informação, assim, se vocês forem para áreas de medições indiretas, porque medição direta, essa dica que eu vou te dar não ajuda muito, mas medições indiretas ajuda. Coeficiente de sensibilidade é a derivada das equações, das funções que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com resistência e temperatura, eu preciso descobrir a equação que relaciona a resistência com a temperatura. Se eu derivar essa equação, por exemplo, em função da temperatura, eu vou descobrir o coeficiente de sensibilidade do PT100. O que que significa isso? Significa o quanto que o PT100 é sensível. Por isso que o nome é coeficiente de sensibilidade. Mas é sensível em relação a quê? É sensível em relação à variação da temperatura, o quanto que a variação da temperatura está variando a resistência dele. Então, tipicamente, o coeficiente de sensibilidade do PT100 é 0,38 ohms por grau Celsius. O que significa que a cada 1 grau Celsius que a temperatura variar, a resistência do seu PT100 vai variar de 0,38. Por isso que não adianta você pegar um PT100 e acoplar ele a um multímetro que lê pouca casa. Ele não vai conseguir ler o PT100. O multímetro mais básico para poder ler o PT100, ou seja, pegar a sensibilidade dele, é um multímetro que dá duas casas em resistência. Esse multímetro é um multímetro de 4,5 dígitos. Então, se você quiser ler a resistência do PT100, pelo menos você tem que ter um multímetro de 4,5 dígitos. Eu recomendei a vocês um multímetro de 6,5 dígitos, porque ele é melhor, ele vai te dar melhor resultado, ele vai te dar melhor leitura. Ele é um multímetro que converte automaticamente ohms em grau Celsius, ou seja, ele já faz essa equação do Kalenda van Dunsen. Então, é muito melhor comprar aquele do que um de 4 dígitos. Um de 4 dígitos não tem conexão com o computador, de uma maneira geral. Um de 4 dígitos não vai te dar a conversão automática. Um de 4 dígitos, você vai ficar assim, poxa, gastei um dinheiro mal gasto, né? Então, esse é o detalhe. Então, falando um pouco mais de termorresistências, Eu já falei um bocado aqui para vocês. Os PT100 são de 2, 3 e 4 fios. O de 2 fios ninguém usa, é muito ruim. Mas o de 3 fios é o mais usado na indústria. Muita gente me pergunta, como é que eu sei que um PT100 é de 3 fios ou de 4 fios? Facilmente, é só você pegar o elemento sensor e ver quantos fios saem dentro dele. Se você pegar e ver, ih, saíram 3 fios, é de 3 fios. Ih, saiu 4 fios, é de 4 fios. Então, é fácil desse jeito mesmo. Os erros máximos, as normas definem, essa norma DIN, ela define que um PT100, ele é de classe A, se o maior erro dele for dado por essa equação aqui, ó, o máximo, 0,15 mais tanto 0,002 vezes a temperatura que você está medindo, 100 graus, 200 graus. Então, você bota a temperatura do seu interesse aqui, faz essa conta. Por exemplo, se eu botasse 100 graus, 100 graus é uma conta fácil, olha, 1, 2, 0,2. Então, vai ficar 0,15 mais 0,2. Isso dá 0,35 graus Celsius. Então, ele vai ser de classe A se o erro, ou a tendência, no caso do PT100, é igual ou maior do que 0,37 que eu falei, né? 0,35 graus Celsius. É um erro elevadinho para um PT100, principalmente a 4 fios. Essa norma aqui é uma norma voltada a PT100 a 3 fios. Os erros, as tendências do PT100 a 4 fios são muito menores do que 0,35. Muito menores. Mas é um dado aqui de classe de PT100 a 3 fios. Resistência de isolação, eu já falei para vocês, a gente tem que usar um megômetro para poder ver se o PT100 continua isolado. O que é isolado? A carcaça continua isolada do elemento interno. E é isolada através de uma, como é que se chama? Uma cerâmica. Então, se você abrir um PT100, dentro dele tem uma cerâmica. E quando eu faço o teste de isolação, a norma diz que a resistência tem que ser, no mínimo, 100 megaohms. Eu uso para isso um megômetro, já até mostrei para vocês esse megômetro aqui da Fluke. Mais um pouquinho de termorresistência de platina, que é o PT100. Por que eu estou falando um bocado deles? Porque é muito comum a gente no laboratório receber termômetros digitais cujo elemento sensor seja um PT100 ou um termopar. É muito comum isso acontecer. Outra coisa que é comum é a gente ter um padrão que é também um PT100. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre esses termômetros. Então, um termômetro de resistência, ó, deve ser, se for um PT100, por exemplo, um de resistência, deve ser realizada uma medição de resistência a 0 graus Celsius antes de iniciar o uso, né, a calibração, e outra no término. O pessoal utiliza muito isso para ver se está tendo uma variação muito grande e essa variação pode gerar até uma incerteza, que nós chamamos de incerteza de esterese do PT100, uma variação do valor da resistência. Você pode trabalhar com o valor da resistência, mas é muito mais fácil você converter isso para temperatura. Então, se você tem um PT100 padrão ligado a um conversor, coloca ele para medir o zero antes de começar a calibração, deu quanto? Ah, 0, eu já dei até esse exemplo para você, 0,01, beleza. Utilizo, termino a calibração com ele. Ele é um padrão. Coloco de novo no banho de gelo. Espero esfriar e coloco de novo no banho de gelo. Quanto deu a temperatura? 0,03. Opa, a variação foi de 0,01 para 0,03. Variação de 0,02 graus Celsius. As normas dizem que quando essa variação é no máximo 0,05, já disse até isso para vocês, o PT100 está ok. Se ele começa a ter uma variação maior do que 0,05, no ponto zero, está na hora da gente calibrar ele de novo. A calibração, o que vai fazer? Não vai consertar nada. A calibração vai nos dar novos valores, porque o PT100 derivou, ele vai me dar novos valores de tendência, erro, incerteza, essas coisas todas. Aqui tem uma informação muito importante, olha. Idealmente, um termômetro de resistência deve ser imerso numa profundidade 15 vezes o seu diâmetro. Isso é uma pergunta que muita gente me faz e é uma pergunta importante. Eu tenho um PT100 e eu vou calibrar esse PT100. Eu devo mergulhar em que profundidade? 15 vezes o seu diâmetro. Nós vamos fazer essa conta e vamos descobrir que essa conta é de 120 milímetros, ou seja, 12 centímetros. É por isso que os forninhos sempre têm profundidade mínima, assim, de 13, 14, porque geralmente os PT100 têm um diâmetro em torno de 6 milímetros. Então, acompanha comigo. Se eu tenho que fazer 15 vezes o diâmetro, 15 vezes 6 dá 90. Mas, além dos 15 vezes o diâmetro, eu vou somar a isso o comprimento do bulbo. comprimento do bulbo, ó, o bulbo é isso que está na foto aqui, ó. Isso aqui é o bulbo, ó. Isso aqui é o bulbo. Você não vê, mas o tamanho médio desses bulbos, é essa informação que eu estou passando para vocês, é entre 25 e 30 milímetros. Vamos a 30, que é maior. Então, 90 mais 30, 120 milímetros. Então, se você pegar um PT100 acoplado a um conversor, um termômetro digital, e ele for um PT100, você precisa saber se ele é um PT100 ou não. Ele deve ser mergulhado no mínimo 12 centímetros. É fácil, geralmente 12 centímetros. Agora, o que eu falo para vocês, quando os termômetros são curtos, ou seja, aquele cotoquinho de PT100, 7 centímetros, coisas assim, que foram projetados para pequenas imersões, deve ser calibrado na profundidade em que serão usados. Então, se ele é desse tamaninho, 7 centímetros, eu vou mergulhar ele em 7 centímetros. Aí, nesse caso, eu preciso saber qual é a estabilidade axial, aquela na vertical, porque eu não consegui ir até o fundo, eu só mergulhei só 7 centímetros. E aí é aquele caso que eu falo para vocês. Quem calibra termômetros pequenininhos precisa conhecer a estabilidade axial, que é do mesmo jeito da radial, né? A técnica é a mesma. Trouxe aqui para vocês, não é assim do escopo do nosso curso, mas eu trouxe aqui para vocês, sempre me perguntam sobre essa questão dos termômetros infravermelhos, também conhecidos como pirômetro óptico. Muita gente chama isso de termômetro a laser, é uma forma errada de se referir a ele, porque como ele sai um laser, o pessoal pensa que a medição é através do laser. Não, o laser é só uma mira, a medição é através de radiação. Então, existem técnicas, mas a técnica para calibrar ele é bem diferente de tudo que eu estou falando aqui com vocês. Vocês vão ter que comprar um outro padrão chamado... câmera escura, uma câmera escura, as empresas vendem essa câmera escura, porque essa câmera é escura porque ela vai fazer uma radiação e a câmera não vai absorver nada da radiação, o termômetro que vai absorver, não é do nosso escopo essa calibração, mas eu trouxe só para mostrar para vocês que esse é um termômetro que tem elevado erro, elevada incerteza, ele não é um termômetro de boa exatidão, principalmente para temperaturas baixas, temperatura ambiente. Esse termômetro é bom quando você quer medir altas temperaturas. Você quer medir 2.000 graus, 1.000 graus, 500 graus, 268 graus. É bom porque a temperatura é alta, a radiação é muito forte e aí ele consegue detectar melhor. Quando você mede temperatura baixa, é muito ruim. Vamos começar aqui o nosso histórico do TLV. O TLV... Nem todo mundo calibra TLV. TLV não é um instrumento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se está tudo bem. TLV não é um instrumento muito comum. Então, eu trouxe ele aqui porque em poucos lugares fala de TLV. E se vocês estiverem num laboratório de calibração usando um TLV, calibrando um TLV, vocês precisam tomar alguns cuidados. O TLV é um termômetro de líquido e vidro. Geralmente, você tem dentro dele ou álcool ou mercúrio. Os TLVs de mercúrio, eles estão saindo de fabricação, eles estão saindo de linha. Do ponto de vista metrológico, isso é uma pena, porque os TLVs de mercúrio medem muito bem. Mas do ponto de vista ambiental, isso não é uma pena. O mercúrio é altamente tóxico, por isso que os TLVs de mercúrio estão saindo de linha. Mas o TLV de mercúrio é bem melhor do que o TLV de álcool. Qual é a faixa de medição de um TLV típica? De menos 35 a 350 graus Celsius. E o TLV, ele tem algumas características, eu vou falar dessas características para vocês agora. Ó, ele pode ser de mercúrio, aí ele vai de menos 38 a 550. Ele pode ser de álcool, e ele vai de menos 110 a 70, geralmente. Ele pode ser de tolueno, que vai de menos 80 a 100 graus. Os mais utilizados na praça são mercúrio e álcool, sendo que o mercúrio está acabando. Quais as características de um TLV? Ele é de vidro, ele tem um bulbo. Esse bulbo é o elemento sensor dele. Vocês não devem colocar a mão no bulbo. Eu vejo muita gente assim... pegando o TLV pelo bulbo, né? Aí não é bom negócio. Aqui é que tem a grande concentração de mercúrio ou de álcool. Ele tem um capilar, que é um fiozinho, um caminho, assim, uma tubulação bem fininha, com um diâmetro bem fininho, porque o segredo é, aumenta a temperatura, o líquido dilata, dilatando ele vai subindo e a gente vai fazendo a leitura na escala. Aqui é a escala. E tem aqui duas coisas interessantes no TLV. Tem TLV que tem isso mais acentuado, tem TLV que tem isso menos acentuado, que são a câmera de compressão e a câmera de expansão. Todo TLV tem uma câmara de expansão. O que é a câmara de expansão? No final do capilar, uma espécie de praça de apoteose, né? Fazendo uma brincadeira lá com o sambódromo, é um local onde você tem um espalhamento, ou você pode ter um espalhamento do líquido. Para que essa câmara de expansão ou câmara de segurança? Vai que você tem um TLV, que o seu TLV, a escala dele termina em 100 graus. E aí você coloca para medir a temperatura e descobre que a temperatura que você está medindo é de 120. O que vai acontecer com o líquido termométrico? Ele vai subir o fundo de escala aqui e ele pode exercer uma pressão a tal ponto de quebrar esse capilar. Então, esse espaço aqui foi feito para ele se expandir e evitar de ter um acidente no termômetro. Então, essa é a câmara de expansão. Nós temos também uma câmara de compressão. Câmara de compressão não é todo TLV que tem. Eu vou dar o exemplo de um TLV que tem câmara de compressão que vocês conhecem muito bem. É o termômetro clínico, não o digital, né? O termômetro clínico de mercúrio. Ele tem uma câmara de compressão muito violenta, muito forte. E por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso justifica uma situação que vocês já viveram, com certeza, na vida de vocês. Já viram aquela história de você, a nossa mãe, a nossa avó, pegar um termômetro de mercúrio, um clínico, e dar uma sacudida nele antes de efetuar a medição? Por que que a nossa avó e a nossa mãe sacudia aquele termômetro antes de efetuar uma medição? Tem muita gente que sacode até hoje, mas não sabe por que que está sacudindo aquele termômetro. É por causa da câmara de compressão. O termômetro clínico de mercúrio, ele tem uma câmara de compressão muito intensa, muito forte. Qual é o objetivo da câmara de compressão? Evitar que o mercúrio volte rapidamente. Imagina, eu pego o termômetro clínico, coloco debaixo do braço, de uma criança ou na boca, enfim. Depois de um tempo eu tiro. Quando eu tiro, eu trago aqui para o ar. Quando eu trago ele para o ar, o que que vai acontecer? Se eu demorar muito a fazer a leitura, ele vai começar a entrar em equilíbrio térmico com o ar. Então ele vai começar a mudar a marcação dele. Se a criança tinha uma febre de 39, quando eu trago aqui para o ar para começar a ler, se não tem câmara de compressão, o mercúrio volta e eu vou achar que é 37. Se demorar muito, se for míope assim, uma velhinha míope, vai olhar e falar, vai demorar tanto que vai falar, ah, você não tem febre não. Então a câmara de compressão evita o retorno do mercúrio. E evitando o retorno do mercúrio, eu consigo por mais tempo fazer a leitura. A nossa mãe, a nossa avó, enfim, sacudia ele para que o mercúrio voltasse para o ponto 35 graus, que é o ponto inferior do termômetro clínico, para começar uma nova medição. Porque se, como a câmara de compressão é tão intensa num TLV de clínico, se você não sacudir e colocar debaixo do braço, pode ser que ele marque a febre do ano passado, entendeu? De tão parado que está lá o mercúrio. Então, isso não tem em todo o TLV, mas tem em alguns TLV. Vocês estão vendo aqui que a meteorologia também é cultura mesmo, né? Quanta coisa a gente aprende e entende por que está acontecendo com a meteorologia. A meteorologia é bem interessante. Tem uma coisa aqui que vocês não gritaram aí, eu não sei se vocês já gritaram no chat, não gritaram, então tudo bem. Ninguém falou, eu vou falar. Olha só, o ponto de fusão do mercúrio é menos 39 graus, quer dizer, ele congela a menos 39 graus. O ponto de ebulição é 357, ele ferve a 357. Por que, então, as normas dizem que o termômetro de mercúrio vai de menos 38 a 550? Pô, se ele ferve em 300 e pouco, não poderia ir. Não poderia ir. Quando você quer que o termômetro de mercúrio vá até uma temperatura superior ao ponto de ebulição dele, você o fabricante, né, aumenta a pressão dentro do vidro. Lembra que eu falei para vocês que o ponto de mudança de fase depende da pressão exercida sobre a substância. Então, se eu aumentar a pressão dentro da tubulação, dentro do vidro do TLV, ele, ao invés de ferver, né, de evaporar, de ebulir, entrar em ebulição a 357, ele vai ter um ponto de ebulição maior. Então, eu posso usar ele até 550, porque eu mudei, por conta da pressão, o ponto de ebulição do mercúrio. Joia. Vamos lá. Deixa eu mostrar alguns TLVs. Esse aqui é um TLV de imersão completa. Como eu falei para vocês, eu tenho que mergulhar ele até a coluna de mercúrio ou de álcool. No álcool é mais fácil de mostrar para vocês. Eu tenho que mergulhar até eu não ver mais o líquido cobrir toda a coluna de mercúrio ou de álcool. Esse é o objetivo do é como se deve trabalhar o TLV de imersão completa. Mergulhar até eu não poder mais. Se o líquido for transparente, eu vou ver, mas o líquido cobriu todo o líquido termométrico. Se o líquido subiu até esse ponto que eu estou mostrando aqui, o líquido que eu estou calibrando, né, o óleo, enfim, ou o forninho, eu posso calibrar no forninho, ele tem que estar mergulhado até essa marca aqui. Não posso ver mais linha vermelha. Tem que estar mergulhado até aqui. Se essa linha subir até aqui, eu tenho que mergulhar até aqui. Então, observa o problema de calibrar esse cara. Eu vou calibrar ele num forninho ou num banho líquido. O banho líquido tem uma profundidade X. À medida que eu vou calibrar esse termômetro, eu vou ter que ir mergulhando ele cada vez mais, porque eu vou aumentando a temperatura, o mercúrio ou o álcool vai subindo, e ele vai ficando para fora do banho. Aí eu mergulho mais para ele ficar dentro do banho. Pode chegar uma hora que eu não consiga mergulhar mais, porque eu mergulhei tanto que bati no fundo. E mesmo assim eu continuo com o líquido para fora do banho. Quando isso acontece, nós temos um erro de medição do TLV, que chama-se erro da coluna emergente. O que é erro da coluna emergente? É o que o nome diz. Eu mergulhei o TLV o máximo que eu pude e mesmo assim o álcool ou o mercúrio ficou para fora do banho. Como ele é de imersão completa, eu não posso aceitar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma correção da coluna emergente. Vou mostrar para vocês já já. É uma continha fácil, boba. Eu mostro já para vocês. Queria apresentar para vocês um outro termômetro que quem calibra TLV precisa comprar. Ele não é caro, sei lá, deve ser uns R$250. Ele chama-se termômetro Faden. O que é o Faden? O Faden é um termômetro de líquido, de imersão total. Ele é de imersão total. Ele fica todo mergulhado no ar. E ele é de imersão total, porque a gente só usa ele no ar mesmo. E qual a finalidade dele? Medir a temperatura da coluna emergente. Pense comigo aqui nesse termômetro aqui de álcool. Ele tem essa linha vermelha, né, que é o álcool pintadinho. Imagine que eu mergulhei ele até aqui, ó, onde o meu mouse está passando aqui. Ó, até aqui, ó, onde o mouse está. Mergulhei só até aqui, até esse pontinho que está o mouse. Se eu mergulhei ele até aqui, eu não vou ter tudo isso de coluna para fora do banho? Isso nós chamamos de coluna emergente. O Faden ele serve para medir a temperatura dessa coluna emergente. Por que eu quero a temperatura dessa coluna emergente? Imagine que eu mergulhei isso a 100 graus. 100 graus fez com que esse álcool se dilatasse. Só que daqui para cima, que está para fora do banho, não está a 100 graus. Está uma, sei lá, temperatura ambiente do laboratório. 22 graus, por exemplo. Então, essa coluna que está a 22 graus, ela dilatou menos do que a coluna que está aqui para dentro. E aí, então, eu tenho que medir essa temperatura para fazer a correção dessa dilatação. É essa correção que nós chamamos de correção da coluna emergente. Outra característica, por que o Faden tem esse bulbo desse tamanho? Está vendo aqui o bulbo do termômetro de álcool? É pequenininho. Ó. O do Faden, olha o tamanho do bulbo. Isso é uma outra característica de TLV. Quanto maior o bulbo, maior é a exatidão do TLV. Menor vai ser o erro de leitura ou de tendência de leitura. Porque o bulbo é onde concentra o líquido termométrico. E quanto maior líquido termométrico, maior é a dilatação desse líquido frente a uma mesma variação de temperatura. Então, se a temperatura variar pouquinho, o TLV, que tem mais líquido termométrico, dilata no comprimento, né, sobe o líquido, mais do que o TLV, que tem pouco líquido. Então, o Faden ele tem esse bulbo grande para isso, para ele ser muito sensível à variação de temperatura. Outra característica, esse Faden é grande porque quando eu colocar ele aqui próximo da coluna emergente, da coluna que está para fora do banho, ele vai conseguir ler uma média de temperatura dessa coluna. Porque é tão grande esse Faden que ele vai pegar um pedação aqui e vai conseguir ler essa. Então, você pode medir a coluna emergente com qualquer termômetro? Pode. Mas a recomendação é que você compre um Faden, porque ele tem propriedades que vai ajudar você a medir melhor a coluna emergente. A correção da coluna emergente, nós já vamos discutir já já. Trouxe aqui umas fotos de outros TLVs, só que esses são de imersão parcial. O que é um TLV de imersão parcial? É um TLV que eu mergulho até aqui e eu deixo a escala dele toda para fora. Normalmente, os TLV de imersão parcial, ele vem com uma linha. Está vendo isso aqui? Eles têm uma marca. Uma marca. Essa marca está dizendo mergulhe até aqui. Outra coisa, se você tem um TLV de imersão parcial, esse aqui é um TLV que eu tenho no laboratório, que é padrão. Eu comprei ele, ele foi importado da Alemanha. Os alemães são ótimos, eu já disse para vocês, eles são muito fortes na área de temperatura. E aí, esse TLV aqui é de imersão parcial. Todo TLV de imersão parcial, se você virar as costas dele, vai estar escrito a profundidade de imersão que você tem que trabalhar ele. Então, aqui, por exemplo, está 160 milímetros. 160 milímetros é exatamente essa distância aqui, ó. Então, qual é a grande vantagem de você trabalhar com TLV? A escala fica para fora do líquido. Fica para fora daquilo que você está medindo. Porque você mergulha até antes da escala, está vendo? Mergulha até aqui e a escala fica toda para fora. Isso é uma vantagem imensa. Se eu estou medindo um líquido, por exemplo, escuro, se eu usar um termômetro de imersão completa, aquele que eu tenho que mergulhar até a marca, eu mergulho até a marca, até o líquido termométrico ficar todo submerso no líquido, se ele for um líquido escuro, estou medindo a temperatura de Coca-Cola. Eu mergulhei, aquilo tudo escuro, eu não consigo ver direito a marcação. Então, um TLV de imersão parcial, ele tem uma grande vantagem no laboratório, principalmente para medir líquidos escuros, medir temperatura de recipiente que não é transparente, porque o TLV, a escala fica para fora do banho. Então, é uma vantagem muito boa. Olha aqui a Incoterm aqui. Eu peguei essa foto da Incoterm. Incoterm é um fabricante de termômetros de líquido de vidro de alta qualidade, puramente brasileiro, uma indústria totalmente brasileira, fica no Rio Grande do Sul, muito boa, na terra da Aline, muito boa. Aline, você está aí? Não? É? Vocês estão acompanhando bem? Alguma perguntinha até agora? Nada?
Eu estou aqui sim.
Está todo mundo bem, né? Então tá bom, eu vou seguir, porque de vez em quando eu tenho que saber se tem alguém comigo. Está todo mundo comigo. Daqui a pouco nós vamos dar nosso intervalo. Esse é um termômetro de imersão total. O que, que é o imersão total? É um termômetro, olha lá, temperatura corretamente quando a porção do termômetro que contém o líquido é exposta à temperatura que está sendo medida. Ah, gente, eu cometi uma falha aqui, olha. Deixa eu voltar aqui para corrigir essa falha. O imersão total, você mergulha até não ver mais o líquido termométrico. E o imersão completa, você mergulha completamente. Deixa eu ver se eu volto aqui. Que, não sei, eu acho que eu inverti essa coisa. Ó, imersão completa. Termômetro de líquido e vidro projetado para indicar a temperatura corretamente quando o termômetro inteiro é exposto à temperatura que está sendo medida. Então, completo, eu mergulhei tudo. Parcial, eu mergulhei parcialmente até a marca, enfim. Total, eu mergulho para não ver mais a escala, tá? A escala, não ver mais o líquido termométrico. Então, se eu tenho um mercúrio subindo até esse ponto 10 graus, eu tenho que mergulhar o termômetro até o 10 graus. Se o mercúrio está subindo até o 30 graus, eu tenho que mergulhar ele até o 30 graus. Eu não posso deixar mercúrio para fora. Se eu deixo mercúrio ou álcool, enfim, se eu deixo para fora, eu estou com um erro de coluna emergente, vou ter que fazer a correção da coluna emergente. Quais são os outros erros que a gente comete quando vai usar um TLV? É um erro de paralaxe. Sabe o que é erro de paralaxe? É quando você está posicionado de maneira errônea. É o erro do bandeirinha no jogo de futebol. É, o bandeirinha tem que estar alinhado ao último zagueiro para poder marcar um impedimento corretamente. Quando ele está à frente do zagueiro ou atrás do zagueiro, ele comete erro de paralaxe. Erro de paralaxe acontece muito em manômetro. Você está olhando o ponteiro do manômetro de baixo para cima. Você acha que o ponteiro está num ponto e não está. Então, qual é o jeito da gente olhar corretamente o instrumento? É, a linha de nossa visão tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície daquilo que eu estou lendo, do termômetro, enfim. Se eu estiver olhando para a tela do computador, eu tenho que ter uma posição onde eu estou, a linha imaginária que sai do meu olho forma 90 graus com o plano da tela do computador. Se no lugar do computador tiver um TLV, então a escala do TLV, o plano da escala tem que formar 90 graus com essa linha imaginária que sai do meu olho. Eu não posso estar nem abaixo nem acima, eu tenho que estar no mesmo ponto. Então nunca faça a leitura do TLV se abaixando e olhando de baixo para cima ou olhando de cima para baixo. Procure estar com o seu campo visual, com a sua visão na mesma direção da escala. Um outro erro que a gente comete na leitura do TLV é o erro de profundidade, eu já falei para vocês. É quando eu pego um termômetro de imersão completa, de imersão total, que é aquele que eu tenho que mergulhar até a marca da leitura, né? Eu não posso deixar nenhum líquido termométrico para fora do banho, e eu deixei. Aí eu estou cometendo um erro de leitura, que é imergindo o termômetro de maneira errada ou incompleta, né? Às vezes eu não faço isso porque quero, às vezes eu não tenho mais como mergulhar o TLV, eu já cheguei no fundo do banho ou do forno. Preparo do ponto do gelo, é muito interessante isso, porque tem uma recomendação que é a seguinte: se você tem um TLV e se esse TLV tem a marca 0 graus, você deve calibrar o ponto zero grau sempre que ele tiver a marca zero graus. Independente se o cliente pediu ou não pediu, o ponto zero grau, se existir no TLV, tem que ser calibrado. E uma forma de você calibrar o zero graus é colocar o seu banho para ficar com a temperatura zero graus. Uma outra forma mais barata é você fazer um banho de gelo. Eu já comentei com vocês, pega uma garrafa térmica, coloca um terço de água, dois terços de gelo, mistura e pronto. Coloca o TLV lá dentro, você vai ter lá um banho de gelo a zero graus e você vai ver se ele está marcando zero grau. Se ele estiver marcando zero grau, ok. O meu padrão é zero, que é o teu banho de gelo, e o termômetro que você está lendo também está marcando zero. Se você quiser aprimorar, você pode fazer uma outra coisa. Você coloca um PT100 dentro desse banho de gelo, para ler qual é a temperatura correta, porque quando a gente diz que o banho de gelo é zero, se a gente botar um PTC, a gente vai descobrir que é 0,01, 0,02, que é bem próximo de zero, né? Mas se você quiser ser mais criterioso, bota o PTC lá dentro, anota qual é a temperatura do seu banho de gelo e anota a temperatura que está marcando o TLV. Faz isso 3 vezes e pronto. Depois vai fazer os cálculos que eu já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a correção da coluna emergente. É a fórmula que a gente vai ter que usar se a gente quiser corrigir a coluna emergente de um TLV. Isso só vai acontecer se eu pegar um TLV de imersão total e não mergulhar ele até a marca, até eu não ver mais o líquido termométrico. Eu mergulho ele e ainda continua com o líquido termométrico para fora. Então, eu trouxe aqui um exercício, ó, que na verdade é um exercício resolvido. Esse C é a correção, o K é o coeficiente de dilatação diferencial entre o líquido e o vidro. Se você estiver usando um TLV de mercúrio na escala Celsius, o K tem esse valor. Se você estiver usando um TLV de mercúrio na escala Fahrenheit, o valor é esse aqui. Se estiver usando álcool na escala Celsius, o valor é esse aqui. Então, esse é o valor de K. Vai depender se o teu termômetro é de álcool, é de mercúrio, e se a escala é Celsius ou Fahrenheit. Esse é o K. O que é o N? O N é o número de graus emergente do banho. O que é o número de graus emergente do banho? Imagina que nesse nosso exercício, olha só, esse nosso exercício é o seguinte. Suponha que tenhamos a seguinte situação. Eu peguei um termômetro e mergulhei ele, um termômetro objeto, e mergulhei ele num banho que está marcando, sei lá, 100 graus. E a temperatura que o termômetro marcou foi de 100 graus. O líquido subiu, o mercúrio, vamos supor que é mercúrio aqui, o mercúrio subiu até a marca de 100 graus. Perfeito. Só que, na hora de eu mergulhar ele, eu só pude mergulhar ele até a marca 80 graus. Então, eu tinha 20 graus, em termos de marcação na escala, eu tinha 20 graus para fora do banho. Isso é o N, o quanto que eu tenho em graus para fora do banho. Então, se o banho batia no 80 e se o mercúrio subiu até o 100, qual é o meu N? Qual é a coluna emergente, o tamanho dela? 20, 20 graus. Então, eu boto 20 aqui. O T maiúsculo é a temperatura do padrão, porque eu estou calibrando, né? Então tem um padrão. E o T minúsculo é a temperatura do Faden, é a temperatura da coluna emergente. Nesse nosso exercício, olha, o objeto marcava 100, o padrão marcava 100. A temperatura da coluna emergente, ou seja, esses 20 graus que estavam para fora de mercúrio, eu botei um Faden e o Faden marcava 40 graus Celsius. Aí vocês vão pensar, poxa, mas o laboratório estava com a temperatura tão alta? Não é não. É que como o banho está a 100 graus, ele começou a emitir aqueles vapores daquele óleo, e aquele vapor do óleo vai esquentando em volta do termômetro, por isso que ele está a 40 graus. O laboratório está até 20, mas em torno do TLV eu estou com 40 graus. E o termômetro foi mergulhado até 80, então o meu K vale 20. Então, se eu substituir aqui, o N vale 20. Então, se eu substituir o valor do K pelo N, a temperatura do padrão, que é 100, menos a temperatura do Faden, a correção da coluna emergente foi 0,192 graus Celsius. Como que eu uso esse dado? Eu somo. Se o meu termômetro objeto marcou 100 graus, e se eu estou lendo ele errado, eu descobri o quanto que eu estou lendo errado. Eu estou lendo errado de 0,192 graus Celsius. Então, eu somo esse 0,192. O que, que significa esse 0,192? O mercúrio deixou de dilatar mais 0,192 graus Celsius. Ele deixou de subir esse 0,192. Pô, Alexandre, foi tão pouquinho? Foi tão pouquinho, foi. E aí a gente some esse pouquinho, deu 100,192. O nosso termômetro só lê com uma casa. Então, eu vou arredondar 100,192 para uma casa. Isso dá 100,2. Então, o valor que eu vou colocar lá no certificado de calibração não vai ser 100. Vai ser 100,2 graus Celsius. É o valor corrigido, né? Eu não posso colocar o valor errado no certificado. Eu tenho que corrigir e colocar o valor certo lá, que é 100,2. Eu tenho um exercício de calibração de TLV que eu vou fazer com vocês. Bom, gente, aqui, agora, nós estamos terminando, mas não acabando, terminando um pouco a teoria. Estamos bem no final mesmo e nós vamos começar a fazer os exercícios de cálculo de incerteza, que é a cereja do bolo. Nós estamos aqui 5 e 6. Vamos dar 15 minutos de intervalo? Vamos para 15 e 21. Então, a gente volta 15, 21, 22. Tá bom? Deixa eu sair aqui. Cadê? Aquele compartilhamento sumiu aqui da minha tela. Não sei onde está ele. Mas, tudo bem. Espera aí, já sei. Eu estou perdido aqui, mas já me achei. Joia. Então, voltei aqui. Vamos, então, dar o nosso intervalo, gente. E a gente volta 15h20 e pouquinho. E vamos ver se hoje a gente consegue tirar aquela nossa foto, né, Aline? Vamos ver se a gente consegue tirar aquela nossa foto final.
Logo hoje que a tua câmera não está muito boa.
Mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar me logar no outro computador, que o outro legal. Computador, o problema é que ele não tem um Excel, né? Por isso que eu mudei de computador. E lá no outro, eu não vou usar o Excel, mas eu tenho uma câmera boa.
Ah, ótimo.
Aí então, eu tento consertar o probleminha, tá certo?
Tudo bem. Então tá bom, vamos pro intervalinho então. Até mais.
Vamos pro intervalo, gente. A gente volta 15h20, 20 e pouco.
Tá certo. Tchau. Alexandre, eu desativei a tua câmera dessa máquina, eu achei que ia deixar a outra conectada. Tá me ouvindo?
Agora, tô te ouvindo. Eu que tava... Eu voltei para cá porque eu deixei lá ligado, mas eu tenho que continuar aqui que eu ainda vou usar o Excel aqui.
Tá, não tem problema, mas o outro computador não pode ficar perto de ti para a câmera ficar ligada e ficar os dois ao mesmo tempo? Não teria problema.
É.
Vai ficar um fica com a câmera e o outro com a tela. Até facilita para ti.
Pode, mas tá muito ruim, né? Essa câmera aqui tá uma porcaria, né?
Essa aí tá bem, mas não atrapalha, não chega a interferir em nada, mas se puder colocar a outra e ativar a câmera, melhor.
Tá bom, deixa eu tentar.
Tá bom.
Peraí, só um minuto. E agora?
Agora sim.
Agora tá bom, né?
Agora tá bom.
Eu estou aqui em vários ângulos. Aquela câmera ali você desativou?
Eu desativei.
Fez muito bem, aquela porcaria, para que a gente quer isso. E tudo bem. Então, vamos começar. Está todo mundo aí? Todo mundo está aí presente? Eu vou diminuir aqui isso aqui um pouquinho. Aí, Simone está aí, Bruno está aí. Melhorei aqui minha cara, né? Vou olhar para lá. Está melhor aqui, né? Joia. Então, puxa. Está aqui no cantinho. Tudo bem. Ok. Elisandro está aí. Está joia. Deixa eu tirar o som daqui, porque aí está duplicando. Agora vocês estão me ouvindo, não estão? Está tudo bem? Aline, está me ouvindo?
Sim, tudo certo.
Tá. Eu tirei o som do outro. Agora eu estou com duas. Nossa, o negócio aqui está... Está muito poderoso o negócio aqui. O Wellington também está aí. Joia. Então, vamos começar. Ó, agora nós vamos entrar mais para a área dos nossos exercícios. Estamos quase acabando, mas quase acabando não significa acabando, né? Então, olha, eu fiz aqui uma espécie de um roteiro para cálculo de incerteza de TLV e de termômetro digital. Por exemplo, no TLV. E vocês vão ver que é muito parecido. Quem sabe calibrar uma coisa, sabe calibrar quase todas, porque tem mudanças, mas as mudanças são pequenas. Então, nós temos aqui um termômetro padrão, é uma fonte de incerteza. Por que que eu tenho que pegar a incerteza do certificado desse termômetro padrão e dividir por K? Por causa de uma coisa que eu ainda não falei para vocês, que é o seguinte. A gente, quando combina as incertezas, a gente combina todas as incertezas com um desvio padrão. E a incerteza que está lá no certificado é uma incerteza que está com dois desvios, sei lá, ou mais, né? Dependendo do K. Se o K for igual a 2, é 2 desvio padrão. Se o K for igual a 2,1, é 2,1 desvio padrão. Enfim, ela está uma incerteza expandida. Então, eu não posso pegar as incertezas que são todas com um desvio e somar com essa incerteza do padrão que está com 2 desvios. Então, se eu multiplicar pelo K, eu vou fazer a expansão da incerteza. Se multiplicar por K é pegar uma incerteza que está combinada, que está a um desvio padrão, e passar para 2, ou 2, alguma coisa, dependendo do fator do K. Se eu quiser pegar essa incerteza que está expandida e somar com as outras que não estão expandidas, eu tenho que contrair a incerteza, ou seja, eu tenho que pegar essa incerteza, se eu multipliquei por K para expandir, eu tenho que dividir por K para trazê-la de novo para uma incerteza combinada. Por isso que a norma exige que a gente coloque no certificado de calibração o valor do K. E se eu colocar o valor do K errado, do tipo inventei o número, você vai ter um resultado totalmente mentiroso, e isso é criminoso, né? Porque você está entregando para o teu cliente um resultado que não confere com a realidade. Então, nós precisamos calcular o K sempre. E eu vou mostrar como é que faz. Então, eu vou pegar a incerteza do certificado e vou dividir por K para poder trazê-la para um desvio padrão, porque ela está expandida. Eu vou também calcular a incerteza tipo A, também conhecida como incerteza da repetibilidade. É o desvio padrão das minhas medições dividido por raiz de N. Também vou calcular a incerteza da deriva, incerteza devida à estabilidade radial do meu banho. Então, eu fiz lá o estudo da variação da temperatura radial do meu banho em vários pontos, em dois pelo menos, no começo e no final da escala. Peguei o maior e estou adotando ele. Aqui no meu exercício, eu faço aqui uma incerteza da estabilidade temporal. É aquela que eu pego, faço 30 leituras de um ponto e vou lendo. Ok. Estou vendo aqui, tem alguma coisa no chat? Não, está tudo bem, está tudo jóia. Então, tá bom. Aí, então, essa é da temporal. Nesse meu exemplo, eu não fiz da incerteza axial. Eu posso acrescentar isso no exercício que nós vamos fazer agora. Posso acrescentar. A gente inventa, com base na incerteza temporal e radial, a gente inventa um valor para a estabilidade, para a variação na incerteza axial, e incorpora essa. Podemos fazer essa mudança no exercício. Tem também a incerteza da resolução, que é a resolução dividida por raiz de 12. Observa que eu estou tudo, dividindo tudo por raiz de 12. Por quê? Como eu falei para vocês nos termômetros, a distribuição que predomina é a distribuição uniforme. Eu tenho aqui a incerteza tipo A, eu tenho aqui a incerteza do padrão. Tem uma incerteza, gente, que eu não coloquei aqui e deveria colocar. Ela geralmente afeta muito pouco, mas seria bom eu ter colocado. E eu não coloquei. Então, eu peço a vocês que acrescentem nas anotações de vocês essa incerteza, que é a incerteza da deriva. Nós vamos pegar a incerteza da deriva, o que é? É a incerteza devido à variação da tendência ou do erro do meu padrão entre uma calibração e outra. Então, imagine que eu peguei o meu padrão e calibrei esse ano. Tem lá várias tendências. Eu pego a maior, sempre a maior. Se eu quero só uma, eu pego a maior. Aí, daqui a pouco, eu fui calibrar no ano que vem. Quando eu calibrar no ano que vem, eu vejo qual é a maior. Se houve uma variação, a maior aqui era 0,3. A maior no ano que vem, aqui na próxima, foi 0,4. Opa, qual é a deriva? 0,1. A deriva é essa variação do erro ou da tendência. Eu acho que deveríamos trabalhar com a incerteza, mas eu já falei isso para vocês, que a maioria dos auditores do Inmetro recomendam o erro. Diz aí, Simone.
A minha dúvida é o seguinte, se o instrumento padrão for novo, eu tenho que colocar algum valor de deriva, tipo, alto, ou não, eu deixo zero mesmo, só é utilizado para padrões mais antigos, conforme você falou, eles vão se degradando ao longo do tempo.
Então, é ótima pergunta, porque em algumas normas e alguns procedimentos da CEGECRE, de orientação da CEGECRE, ela dá resposta a isso. Em outros, ela não dá. Então, por exemplo, em manômetro. Manômetro é uma área muito bem demarcada, sabe? É muito bem. A norma de manômetro é bom, os documentos da CEGECRE de manômetro são bem escritos. Manômetro é muito. Mas em temperatura, não é que seja ruim, mas tem umas coisas soltas. Isso é uma coisa solta na temperatura. Então, o que a gente faz em manômetro, por exemplo? Manômetro, o pessoal fala assim: se você vai calibrar pela primeira vez o manômetro, não tem uma deriva, você usa o erro máximo admissível do seu manômetro padrão. Então, por exemplo, se o meu manômetro padrão, o erro máximo admissível dele é 0,5%, é 0,1%, eu vou usar esse valor. Se você está trabalhando com massinha para calibrar balança, o pessoal pede para usar o erro máximo admissível das massinhas que está na portaria 233. Então, a gente olha a portaria, pega o erro máximo. Em termômetro, não tenho isso. Eu precisaria ter o erro máximo admissível no TLV, o erro máximo admissível. Então, quando eu faço pela primeira vez na temperatura, eu não considero a deriva. Faço a próxima calibração, aí daí em diante eu já considero, já incorporo a deriva no meu cálculo. É mais ou menos isso que você falou. A primeira vez na temperatura eu não vou considerar a deriva e a partir daí eu vou passar a considerar. Eu vou trazer essa, eu não coloquei aqui, mas vou trazer, vamos criar uma deriva. É só a gente criar, é um exercício, a gente cria só para ver como é que a gente vai trabalhar com ela. Isso aqui do TLV. Eu estou calibrando, são as incertezas da calibração de um TLV. Beleza. Vamos seguir aqui. Aí. E aí, como é que eu combino essas incertezas? Eu somo essas incertezas todas ao quadrado, tá vendo? E se tiver mais que nós vamos criar aqui, a da deriva, por exemplo, é mais uma que vai ser elevada ao quadrado. Isso é o que a gente chama de combinar. Aí eu vou calcular o grau de liberdade. Vou calcular, sabendo o grau de liberdade, eu descubro o K na tabela de Student, ou usando a tabela que está dentro do Excel. E pronto, multiplico e tenho a minha incerteza expandida, que é o resultado final que eu coloco no certificado. E tenho também aqui a fórmula para calcular a tendência. É a média menos o valor de referência. Joia. Vamos fazer esse exercício. Esse é um exercício de calibração de TLV. Eu tenho um outro depois desse. Deixa eu ver. Que é um exercício de termômetro digital. Então, vamos fazer o TLV, depois eu faço do termômetro digital. que vocês vão ver que todo termômetro digital vocês podem usar a mesma planilha que eu vou construir com vocês. O TLV não. O TLV é um termômetro que tenha pequenas... Mas você vai ver, é muito parecido um com o outro. Eu vou abrir aqui o Excel para a gente fazer a nossa, o nosso exercício. Deixa eu ir aqui. É onde anda o meu Excel. Aqui. Está aparecendo aí na tela de vocês? Está, né? Eu acho que sim. Deixa eu pegar aqui o exercício 5, calibração de TLV. Como é que nós vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Ó, o exercício é o seguinte, ó, eu trouxe até o enunciado aqui. Ó. Eu calibrei um TLV usando um PT100, um padrão. As características desse padrão estão aqui, ó. Esse aqui é o certificado do padrão que eu usei nesse exercício. Então, tudo que eu precisar do padrão, eu tenho que vir nessa planilha aqui que eu escrevi. Certificado padrão dos exercícios 5 e 6. O que, que eu recomendo que vocês façam no laboratório? Pegue o instrumento padrão de vocês, se você tem mais de um, pegue esse instrumento padrão e faça uma planilha como essa que eu fiz aqui. Você não precisa nem colar o certificado como eu colei, mas se quiser, cole, não tem problema. Mas faça a planilha que eu digo, é isso aqui, ó. Eu fui fazer a curva de calibração dele, eu usei aqueles cálculos para calcular a incerteza através da conta do Excel, do Inmetro. Se você não quiser essa, porque essa daqui é muita conta, e como nenhum procedimento diz que tem que ser essa, só diz para pressão, não diz para temperatura, você pode usar aquela que eu fiz, ó, que é bem mais simplesinha. Quer ver? Deixa eu ver aqui, exercício, cadê o exercício? Aqui, exercício 2, o ajuste. Eu fiz essa aqui, ó. Tu pode usar essa aqui, é bem mais simples. Ó. Eu fiz o ajuste aqui nessa, coloquei aqui, ó, erro de linearidade, calculei a incerteza do ajuste. Essa também você pode usar. Qualquer uma das duas. Essa aqui está pronta. Se você jogar os valores do seu termômetro padrão aqui, a planilha vai calcular tudo para você. Já tá, ela já está prontinha. Mas vamos lá. Então, o nosso exercício 5 é a calibração do TLV. Esse nosso TLV, os dados dele, do padrão, não, do PT100, os dados do PT100 estão lá naquela planilha certificado padrão 5 e 6, então tudo que eu precisar eu vou lá pegar. E aqui eu tenho os dados da minha calibração. Eu peguei o TLV, ele era um TLV de imersão total. Ou seja, eu tinha que mergulhar ele e não podia ver para fora do banho nenhum líquido termométrico. Nem mercúrio, nem álcool, nem tolueno, se for, nada podia, nenhum líquido poderia passar. Ok. Só que eu fui e medi a 0 graus. Aí o que aconteceu? No 0 graus, o meu padrão marcou esse valor, 0,03. O meu objeto marcou esse valor. Deixa eu botar aqui mais uma casa, porque o meu objeto lê com uma casa a mais. Ó. Ó, ele lê com uma casa. Como é que eu sei que ele lê com uma casa? Porque o enunciado diz a resolução do TLV objeto é 0,1 graus Celsius. Então, essa é a resolução dele. Então, aqui, ó, eu tenho que também aumentar uma casa. Deu errado. Quando eu trouxe de lá para cá, aconteceu isso. Ó, todo mundo com uma casa. Aqui são os valores do padrão, tá vendo aqui? Então, o padrão marcava isso, o TLV marcava isso. E tem um dado aqui, uma característica. No ponto 100 graus Celsius, o Faden, que é o termômetro que fica do lado de fora, medindo a coluna emergente, no ponto 100 graus Celsius, teve uma coluna emergente. Eu não consegui mergulhar todo o termômetro. Então, eu fui e mergulhei só uma parte. Aqui está o banho, eu fui, mergulhei o termômetro e deixei uma parte do lado de fora. Mas essa parte que eu estou me referindo, que está do lado de fora, não é o vidro dele que eu estou interessado. Eu estou interessado é no líquido. Se eu tiver um líquido para fora, um mercúrio ou um álcool para fora, é isso que eu não poderia ter. Eu teria que enterrar mais para cobrir esse líquido, mas eu tenho esse líquido, tá joia? Então, esse líquido é que está para fora. Ele está para fora com um N, ou seja, uma coluna para fora, no valor 20. E aí eu peço que vocês corrijam o enunciado. O enunciado lá da apostila, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem um erro no enunciado da apostila. Um errinho, mas é um erro. Cadê aqui?
Alexandre, a gente pode alterar o arquivo lá, tá?
Podemos alterar
sim,
lá?
Sim, a gente altera o arquivo, me manda alteração no teu arquivo que eu altero o PDF, incluo o PDF certo, para eles ficarem com o arquivo certinho daí.
Ótimo. A alteração é isso aqui. Eu vou mandar para você, mas aí falando com eles, olha, o N está 35, não é 35, é 20.
Perfeito.
É, esse detalhe eu corrigi lá no exercício, mas aqui eu não corrigi. Então, a gente vai corrigir, né?
O arquivo, então.
A gente substitui o arquivo já certinho. Okay. Joia. Voltei aqui. Aí, olha só, estou lá com o meu TLV. O N é igual a 20. Quais são os dados que eu tenho? A estabilidade radial do meu banho é de 0,05 graus Celsius. A estabilidade temporal, 0,06. Eu vou acrescentar aqui uma que eu falei para vocês. Eu não falei da axial. Vamos acrescentar aqui no nosso enunciado? Vou acrescentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu entro aqui. Opa. Ó. Estabilidade axial igual 0,04 graus Celsius. Depois eu, né, Aline, eu mando para você corrigidinho, você já atualiza lá. Isso. Na hora deles, eles já pegam já atualizado. Estabilidade radial, peguei aqui e já coloquei. Vamos colocar uma outra informação que não tem no enunciado original, mas que vale a pena a gente colocar aqui. É a deriva. A deriva do meu padrão, vamos considerar que ele derivou de um certificado para outro. Se for o primeiro certificado, já conversamos sobre isso, não vai ter deriva. Mas se for o segundo certificado, em diante, vai ter a deriva. A deriva é sempre a diferença entre um certificado e o anterior. O atual e o para trás, sabe? Então, vamos considerar uma deriva aqui de quanto? Qual é o valor de erro que eles estão dando, mais ou menos? 0,2, vamos supor que o nosso padrão lê com duas casas, vamos colocar 0,02 de deriva. Eu estou chutando. Na prática, o que eu faria? Eu ia ver qual foi o maior erro do meu padrão em 2019. 0,01. Qual foi o maior erro do meu padrão em 2020? 0,02. Faz a diferença da 0,01. Aqui eu considerei a diferença 0,02. É a deriva. Joia. Agora aqui nós estamos com tudo nos conforme para começar. Vamos então começar. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular aqui na minha planilha a média do meu padrão. Como é que eu faço? Eu boto igual, média, e vou e marco aqui, ó, média do meu padrão. Pronto. Eu puxo aqui no Excel. O Excel, ele é uma maravilha, porque ele faz, a gente faz uma continha, depois puxa e ele vai fazendo todas as outras continhas. Eu coloquei essa média aqui, Wellington, está pequenininho, acho melhor eu aumentar, né? Você já me pediu isso uma vez, acho melhor eu... Pimba! Ó, acho que melhorou. Já estou conhecendo meus companheiros aqui de curso. Rapidamente, já lembrei de você, Wellington. Então tá lá, ó. É, isso aqui eu estou usando fonte 12, então vamos colocar aqui uma fonte 12 para ficar tudo igualzinho. Olha lá, vamos ver o Wellington. Valeu, valeu. É, beleza, então eu já tenho aqui a média do meu padrão. Joia. Vamos aqui calcular a média do meu objeto. Vai ser igual a média do meu objeto. Em temperatura, como eu disse para vocês, a gente trabalha muito com a média, ou seja, com a tendência. Coloquei ele aqui centralizado, uma casa, está tudo ok, calculei a média. Vamos começar a calcular as nossas incertezas? Nós temos uma incerteza de cara inesquecível, que nós chamamos incerteza tipo A. A incerteza tipo A é o desvio padrão da média. É a incerteza tipo A. Deixa a gente voltar aqui. Ó. Cadê? Ó. Só para a gente lembrar. A incerteza tipo A. Ó. Olha lá. Desvio padrão da média. É o desvio padrão dividido por raiz de N. Perfeito. Então, a gente vai calcular o nosso... a nossa incerteza tipo A. Olha lá. Como é que eu calculo? Vai ser igual... A função no Excel que calcula o desvio padrão de uma distribuição normal é DESVPAD. DESVPAD A. Olha só. Cliquei aqui. Ó. DESV, desvio padrão. E o que, que é esse A? Da amostra. Porque nós temos aqui uma amostra. Então, vamos calcular o desvio padrão da amostra. É a esses valores aqui. Ó. Calculei o desvio padrão aqui nesse ponto. Mas isso não é incerteza tipo A. Incerteza tipo A é o desvio padrão dividido por raiz de N. N é igual a 3. Eu medi 3 vezes. Deu zero porque o desvio padrão é zero. Deixa eu aumentar aqui o número de casas. Porque quando a gente calcula incerteza, a gente pode trabalhar com o maior número de casas possíveis. Não precisa ter o mesmo número de casas do instrumento, da resolução do instrumento. Só no final, quando eu tiver a incerteza final, é que eu arredondo. E aí eu vou contar para vocês uma historinha, uma regrinha que existe lá no final. No final. Então aqui, olha, eu já fiz essa divisão por 3, porque eu medi 3 vezes. Eu puxo aqui, ó. Ele calculou para mim o desvio padrão de cada ponto. Olha o que aconteceu nesse caso. O desvio padrão foi zero. O meu termômetro, o meu TLV, não mudou o valor de temperatura. Isso, gente, é uma característica do TLV. O TLV é um instrumento altamente preciso. Ele não é altamente exato, necessariamente, mas ele é altamente preciso. Toda vez que você pegar o TLV e for calibrar, você vai ver. Você vai medir 3 vezes, o valor não vai sair do lugar. Muda o ponto, mede 3 vezes, o valor não sai do lugar. O TLV só vai ficar oscilando se você tiver assim, a situação de pegar um TLV com duas casas decimais, que são poucos, nós consideramos esse TLV padrão. Aí você vai ver que vai ter uma oscilação. Mas TLV com uma casa, que é a maioria, não vai ter. Mas aqui está a incerteza tipo A. Joia. Vamos calcular uma outra incerteza, que é a incerteza da resolução. Incerteza da resolução. Como é que eu calculo a incerteza da resolução? Nós já vimos, é a resolução dividido por raiz de 12. Quanto que vale a resolução do nosso... Vou fazer uma coisa aqui que vai ajudar muito vocês na planilha. Eu vou colocar aqui, ó. É claro que depois vocês podem pegar essa planilha e dar o jeito de vocês, a cara de vocês. Eu vou colocar aqui resolução 0,1. Isso aqui vai ser um dado aqui. Vou botar aqui um verdinho, que é um dado de entrada. Resolução 0,1. Vou escrever aqui do lado um outro dado. Estou, na verdade, maquiando a coisa. Um outro dado que é o N, que é o número de medições. Qual o número de medições? Eu vou botar aqui um continuum. E vou pegar aqui, ó. Se eu medir 3 vezes, ele vai contar aqui e vai botar 3 vezes. Isso é uma outra coisa interessante. Você vai ter um valor aqui, ó, que se amanhã ou depois, nessa planilha, opa, alguém pergunta. Sem dúvida, a incerteza do padrão é uma fonte de incerteza. Eu ainda não cheguei lá, mas é uma fonte de certeza. Toda calibração eu preciso ter um padrão e esse padrão precisa ser calibrado. Se ele foi calibrado, ele tem uma incerteza e a incerteza do padrão é uma fonte de incerteza, sem dúvida nenhuma. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai chegar lá. É assim, Elisandro, o padrão é uma fonte de incerteza. Então, eu fiz 3 medições, eu tenho a resolução que é 0,1. Aí, eu estou trabalhando no meu banho, então eu posso escrever aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou colocando os dados aqui, porque se amanhã ou depois vocês pegarem essa planilha e mudar esses dados, tudo mais vai ser mudado na planilha. Eu vou botar aqui estabilidade axial, que vale no enunciado, nós inventamos aqui 0,04, beleza, depois a gente arruma isso. Estabilidade radial do meu banho vale 0,05, ótimo. Eu vou colocar aqui estabilidade temporal, que vale 0,06, joia. Então, esses aqui são os valores vamos arrumar bonitinho. Pá, pá. Geralmente, a gente coloca um verdinho na planilha quando eu quero dizer que são valores de entrada, valores que eu posso alterar. E isso pode acontecer. A gente pode alterar esses valores com o tempo. Né? Eu já tenho aqui as estabilidades. Vamos botar aqui um negrito aqui. Isso não é cálculo de incerteza, isso é enfeite de planilha, né? Bom, agora que nós já enfeitamos, vamos voltar lá. A incerteza tipo A, eu não dividi por raiz de 3, eu vou tirar esse raiz de 3 aqui e vou colocar no lugar o N, ó. Ó. Não mudou nada a conta. A única coisa que vai ser útil é que quando amanhã ou depois, se você mudar o N, muda automaticamente ele. Como eu quero puxar essa célula, se eu puxar, esse N vai andar. E aí eu não quero que ele ande. Então eu aperto o F4, olha lá. O F4 ele fixa a linha e a coluna. Pronto. Então, fiz o F4 e agora vou puxar aqui para cá. É, deixa eu ver se tem perguntas. É, trabalha-se com a incerteza do padrão também para o cálculo da incerteza. Sim, desculpa, Alexandre, seria a incerteza da resolução do... Ah, sim, sim, sim. Boa pergunta, Elisandro, boa pergunta. É o seguinte, isso aí é um ponto de discussão na metrologia. Não deveria ser, porque para mim e para muitas pessoas, muitos autores de livros, de artigos, muitos pesquisadores na área de metrologia, no mundo inteiro, isso é uma coisa que está assim, clara, quando a gente estuda metrologia, mas não é claro para muitos auditores. Então, a pergunta dele é a seguinte, é uma pergunta muito boa. Quando a incerteza da resolução do padrão é considerada no cálculo de incerteza, a minha avaliação é, e de muitos, não. Por que não? Porque se eu estou usando a incerteza do certificado do padrão como fonte de incerteza, quem calculou essa incerteza do meu padrão, considerou a resolução dele. Então, se eu considerar a resolução dele de novo, eu vou estar considerando a mesma fonte de incerteza duas vezes. Compreende o que eu digo? Eu dei um termômetro para um sujeito calibrar. O camarada calibrou e uma das fontes de incerteza desse termômetro que ele calibrou era a incerteza da resolução dele. Ele me entregou esse termômetro. Eu vou utilizar esse termômetro. Para que eu vou usar a incerteza da resolução do termômetro padrão, esse calibrado? Se já foi usado no cálculo da incerteza. O que eu quero dizer é que quando eu pegar a incerteza lá do certificado do meu padrão, já está embutida a incerteza da resolução dele. Só que eu encontro alguns auditores pedindo isso. Não é a maioria, não. E cada vez tem diminuído o número de auditores pedindo isso. Então, eu não vou considerar a incerteza da resolução, porque eu acho um absurdo, eu vou considerar duas vezes a mesma incerteza. Mas a sua pergunta foi boa, porque vocês podem, amanhã ou depois, cruzar com um sujeito. Por que você não considerou a incerteza da resolução do padrão? A sua resposta é, porque eu não preciso utilizá-la duas vezes. Aí, ele vai falar, não, mas eu sou o auditor e manda quem pode e obedece quem tem juízo e eu não concordo com você, você vai ter que usar. Bom, sim senhor, pô, fazer o quê? O que que isso vai acontecer? Vai aumentar a minha incerteza, né? É isso que vai acontecer. Mas...
Ô, Alexandre.
Oi, fala.
É, então, eu já ouvi, né, essa mesma frase que você está falando, mas a justificativa foi porque a incerteza da resolução seria uma dúvida na leitura. E aí você está usando o padrão para ler e também está lendo no objeto. Então você tem duas leituras, por isso teria que usar duas resoluções. Mas não sei se...
Mas se, então...
Se isso tem algum fundamento, mas a justificativa que me deram foi isso, para usar duas resoluções.
Mas olha...
Mas concordo se, que já foi no certificado.
Já foi usado. Mas olha, se o seu padrão é digital, que dúvida de leitura você tem? Nenhuma. Esse não, já morreu. Não, ficar, né? Não. Mas se ele for analógico, até pode caber essa discussão. Porque no analógico, o cara que calibrou achou que dava para dividir ao meio, né? A distância. E você que calibrou, que você que usou, acha que não dá para dividir ao meio. No analógico, até que pode rolar essa discussão, mas... Como quase todos os padrões são digitais, o digital não tem mesmo. Se ele marca resolução 0,1 no digital, é 0,1 para todo mundo, né? Eu não tenho como subdividir um digital, né? Mas, sem dúvida, a metrologia tem muito dessas discussões, dessas pequenas, a discussão da deriva, a discussão dessa da resolução. Então, não se espantem com esse tipo de coisa. Vocês vão falar, poxa, eu fiz um curso que o cara era radicalmente contra considerar. Aí você vai fazer um outro curso que o cara vai falar, não, mas eu sou mais conservador. Porque considerar a resolução do padrão é ser muito conservador, né? Ela já foi considerada e vai considerar de novo. É, ser conservador é um nome bonito para medroso.
Mas, de qualquer jeito, a incerteza do objeto sempre vai ser, da resolução do objeto sempre vai ser maior do que a resolução do padrão.
Ah, vai.
Então, ela não vai significar.
Ela vai engolir, não vai significar. Por isso que eu recomendo a vocês, assim, não brigue com auditores. Argumente. Olha, veja bem, eu não estou usando por isso. Ele vai ver que o seu argumento tem fundamento e ele vai aceitar ou ele vai ser aquele cara cabeçudo que vai falar, não, é desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu avalio. Eu falei, isso é certo, sim, senhor, e segue a vida. Pô. A gente vai acrescentar esse, né? Não tem problema. Mas, realmente, eu, nas minhas planilhas, não utilizo por conta disso. Né? Então, vamos lá. Incerteza da resolução. Incerteza da resolução vai ser o quê? Vai ser a resolução. Está onde a resolução? Está aqui. Ó. Pimba, busquei ela, dividido por raiz de 12. Então, eu fiz aquilo num cantinho justamente para facilitar. Amanhã ou depois vocês pegam essa planilha e a sua resolução mudou para, sei lá, 0,5 ao invés de 0,1, olha o que vai acontecer lá. Mudou automaticamente, né? Então, isso é uma beleza, ter uma planilha automatizada. Uma coisa que eu também recomendo a vocês, já falei, né? Botar uma senha para não deixar um Zé Mané chegar aqui, sabe? Tem essas coisas acontecem, a gente pensa que não, mas acontece. Eu já fui chamado para dar consultoria em empresa, porque o calculista de incerteza foi mandado embora e apagou tudo. E ninguém tinha mais as planilhas de incerteza. Porque o cara com vingança, né? Tem isso. Então, fique atento. Ah, peraí, fiz uma besteira aqui. Fui falar e fiz uma besteira. Eu puxei, mas não fixei. Eu tenho que fixar, né? Se eu não puxar sem fixar, tá lá. F4, fixei. Temos mais uma pergunta. Agora o pessoal esquentou nas perguntas, né? Gostei. Vamos ver aqui se a gente tem mesmo. Espera aí. Não. Então, tudo bem. Ele só está dizendo que está ok. Bom, incerteza da resolução. Eu vou tirar. Não sei por que esse cara ficou esse colorido aqui. Incerteza da resolução. Qual é a outra incerteza que nós temos? A incerteza a incerteza axial. Axial. Sabe? É da estabilidade do banho axial. Vai ser o quê? Vai ser igual. Vamos lá. A estabilidade do banho axial dividido por raiz de 12. Pronto. Vamos fixar essa criatura num F4. Lembra? A incerteza axial, radial e temporal, ela é dividida por raiz de 12. Eu acrescentei essa aqui. É tudo igual, né? O número é o mesmo. Incerteza radial do meu forninho é igual ao valor do radial, cadê ele? Aqui. Dividido por raiz de 12. E eu já vou colocar aqui um dólar para fixar lá. Muito bem. Puxo o valor. E ele vai até lá. Joia. A forma como você faz a planilha é muito particular, né, gente? Tem gente que faz ela assim na horizontal, em algum momento na vertical. É o gordo freguês. Incerteza do temporal, da estabilidade temporal. É igual ao valor da estabilidade temporal dividido por raiz de 12. Vamos aqui fixar também esse valor. F4, vamos puxar, pronto. O que está faltando? O padrão. Está faltando mais alguma coisa? Do banho está aqui, da resolução está aqui, a incerteza tipo A está aqui. Opa. No TLV, por enquanto, não está faltando de incerteza que eu lembre, nada. O banho, a resolução, a correção não é incerteza, é correção da coluna emergente. Então, isso é um cálculo que nós vamos fazer. não é incerteza, ok? Não tem dúvida nenhuma. Então, vamos colocar aqui a incerteza do padrão. Bom, como é que eu coloco a incerteza do padrão? Aí é que eu falo para vocês. Se eu sempre uso, deixa eu salvar isso aqui, se eu sempre uso o meu padrão para calibrar os meus TLVs, eu já tenho uma planilha prontinha do meu padrão, olha, toda ela organizadinha, papapá, e eu vou dar uma olhada nessa minha planilha. Aí eu vou ver, olha, a incerteza do meu padrão em todos os pontos é 0,05. Alexandre, se não fosse assim, se em cada ponto o valor fosse diferente, tem dois caminhos. O caminho mais trabalhoso é você pegar o valor de cada ponto. Então, se você está no ponto 40, eu pego o valor do 40. Se eu estou no ponto 50, eu pego o valor do 50 e assim por diante. Esse é o mais trabalhoso. O menos trabalhoso. Qual? Imagina que essas incertezas fossem diferentes, não fossem todas iguais. Qual a maior? Pega a maior e trabalha com a maior. Se você trabalhar com a maior, você cobriu tudo, porque você pegou a maior. Então, geralmente o padrão ele é bem comportado e as incertezas não flutuam. Aqui deu tudo 0,05. Qual é o K que eu vou usar? Eu vou usar o menor K. Cadê aquela minha conversa? Lembra aquela conversa do chat? Vamos pegar aqui a conversa do chat. O escrito só não é pior do que o filmado. Isso aí o Bolsonaro já sabe disso, né? Aquela reunião que ele filmou, ele vai ter que explicar aquele negócio. Cadê o nosso filmado? Ah, eu não tenho aqui. Eu não tenho. Não ficou aqui, não sei porquê, mas ele... Ah, nós desligamos e ligamos de novo e ele foi embora, é. Aquele eu falei, vamos pegar o menor K, porque pegando o menor K, eu vou ter o maior grau de liberdade e pegando e tendo o maior grau de liberdade, eu tenho a... Opa, tem alguém aqui falando? Deixa eu ver. Ah, não, aqui não está aparecendo. Espera aí. Será que eu estou com um problema aqui de... Olha... Ah, lembro sim, é o maior K. É, isso aí, ué. Então, vou pegar o maior K. Então... Vamos ver aqui o nosso maior K. Cadê o nosso maior K? O nosso maior K, ele é, nosso maior K vai ser 2,28. Apesar de que aqui no certificado tem um erro, né? O 11 é 2,25 e o 10 é 2,28, mas o 2,28 é o maior mesmo. Tudo bem, então o nosso K vai ser 2,28 e a incerteza 0,05. Vamos voltar para lá. Incerteza do nosso padrão vai ser igual a 0,05 dividido por 2,28. O maior K, 2,28. Por que que eu fiz 0,05 dividido por 2,28? Porque a incerteza do meu padrão ela está expandida. E o que eu estou fazendo agora é... contrair, né? É levar ela de 95,45 para 68. E eu estou levando desse jeito aqui. Ó. Esse valor é constante, então eu posso jogar aqui. Se vocês quiserem, vocês poderiam colocar na planilha um cantinho assim, ó. Incerteza do padrão. Tudo bem, 0,05. A gente sempre usa esse padrão, né? Durante o ano, só vou mudar quando eu fizer uma nova calibração. Aqui está a incerteza dele que... eu vou sempre usar 0,05. Posso fazer desse jeito aqui sem nenhum problema. Deixa eu ver se nós temos alguma pergunta. Não, eu acho que está tranquilo. Está tranquilo. 0,05 seria a incerteza do meu padrão. E aí, se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, K igual a 2,28. Isso são informações que eu peguei lá do certificado. E eu posso trazer para essa planilha para não ter que toda hora ficar indo e voltando. Eu estou fazendo pela primeira vez a planilha com vocês, mas depois que ela estiver pronta e você faz todo dia isso, então já está aqui tudo mastigadinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir para cá, aí eu vou então automatizar ela. Vou tirar isso e vou colocar 0,05 dividido por 2,28. Só que eu tenho que fixar esses dois. Fixar esse. Pronto. Tá lá. Puxo aqui. Pronto. Tô com tudo. Tá faltando mais uma incerteza. é a incerteza do ajuste. Por quê? Eu vou usar essa equação aqui, gente, ó. Eu vou usar essa equação aqui, cadê a equação? Essa equação aqui, ó, para corrigir o meu padrão. Eu ainda não fiz isso. Eu vou fazer já já. E aí, se eu for usar essa equação, eu tenho que considerar a incerteza do meu ajuste. Se eu usar essa planilha mais elaborada, eu posso considerar 0,02, a maior de todas. Então, vamos lá. Eu vou aqui botar incerteza do ajuste do meu padrão. Vou botar aqui padrão. Vai ser 0,02. Eu peguei a maior. Peguei a maior. Nós podemos, se quiser, nós podemos fazer aqui também, ó. Incerteza do ajuste. Está apertado aqui do padrão. Alexandre, eu não quero usar aquela equação. Eu quero corrigir o meu padrão ponto a ponto. Não gostei daquele ajuste, quero fazer ponto a ponto. Tudo bem, essa incerteza não vai existir. Você vai ter um trabalho tremendo, porque a planilha é uma coisa que funciona bem automatizada. E a sua planilha, nesse aspecto da correção do seu padrão, não vai ser automatizada. Mas você pode, tem esse direito, 0,02. Beleza, então aqui o que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui, tumba, vou colocar aqui, esse sujeito aqui não muda, então eu vou fixar aqui um F4 nele e vou sair puxando. Beleza. Eu acabei as minhas incertezas. Resolução, tudo isso aqui, eu acabei. Isso aqui está com 12, mas é 11, só vai ficar tudo certinho. Acabei as minhas incertezas. Então, agora vou partir para a minha incerteza combinada. O que é incerteza combinada? É a reunião de todas elas. Vou reunir essas incertezas de que maneira? Eu vou somar todos esses valores ao quadrado e tirar a raiz. Então, é raiz, peraí, que tem que ter o igual, raiz, abre o parênteses, e eu vou usar a função soma quad. Ih, Alexandre, que soma quad? Soma quad retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Ele vai somar os quadrados. Então, soma quad, eu vou usar essa função, vai ser a soma quad de quem? Isso tudo aqui, peraí. Isso tudo aqui, ó. Soma quad. Então, ele vai somar os quadrados e depois tirar a raiz. O que que houve? Vamos ver o que que ele fez aqui. Ah, ele botou dois, estava faltando um parênteses, ele acrescentou esse parênteses. Aqui está o soma quad. Aí basta a gente agora puxar isso aqui, pronto. Soma quad de todo mundo está aqui, ó. Vamos só checar para ver se está ok. Ele tirou a raiz da soma ao quadrado de todo mundo aqui, tá joia. Essa é a minha incerteza combinada. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a incerteza expandida. Eu preciso pegar essa incerteza que está combinada e expandir essa criatura para 95,45. Para isso, eu tenho que multiplicar pelo K. Para multiplicar pelo K, eu tenho que calcular o grau de liberdade. Então, para calcular o grau de liberdade, eu tenho que somar todos, usar aquela expressão, incerteza combinada. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui um texto, só para mostrar para vocês. Depois eu... Ó, o texto é mais ou menos o seguinte. O grau de liberdade efetivo, você calcula assim, ó. Você pega a incerteza será que eu consigo inserir aqui um, vai dar um trabalhinho, mas vai ficar um serviço melhor. Não era isso que eu queria. Um equation. Será que eu consigo inserir? Consegui. Então, aqui no equation eu vou colocar uma divisão e aí vai ficar um trabalho menor. Vai ser aqui, ó. Esse cara aqui, ó, deixa eu ver, assim. Aqui vai ser Incerteza combinada elevada à quarta. Depois eu aumento isso aqui, tá? Não se preocupa não, porque agora está pequenininho, mas eu não quero sair daqui. Dividido por quê? Dividido pelo... Opa! Aqui em cima. Incerteza tipo A. Espera aí, aqui está errado aqui. Falta aqui um capricho só. Aqui, ó. Incerteza tipo A elevado à quarta dividido por N menos 1. Por que N menos 1, gente? Porque o grau de liberdade é da incerteza tipo A, o grau de liberdade é N menos 1. E a incerteza tipo A é N menos 1. É o número de medições, que foram 3, menos 1. Mas, aí eu teria que pegar a incerteza da resolução e dividir pelo grau de liberdade da incerteza da resolução, que é infinito. Isso vai dar zero. Aí eu pegaria o grau de liberdade da incerteza, eu pegaria a incerteza axial e dividiria pelo grau de liberdade dela, que também é infinito e vai dar zero. Então, tudo isso aqui vai dar zero. A única coisa que não tem grau de liberdade infinito, que está faltando, é o que eu vou escrever agora. Que é o seguinte, ó. Já eu vou ampliar isso. Incerteza do padrão. Padrão. Escrever padrão, vocês não esquecerem. Elevado à quarta pelo grau de liberdade do padrão. Grau de liberdade do padrão. Então, a nossa equação de grau de liberdade, ela fica desse jeito. Vamos ver se eu consigo aumentar esse tamanho aqui. Não sei se eu vou ser feliz. Oh, fui muito. Olha aí. Espera aí. Deixa eu aumentar para cá. Eu acho que agora todo mundo está enxergando, né? Porque estava muito pequeno, né, gente? Então, essa vai ser a minha fórmula. Incerteza tipo A elevado à quarta sobre N menos 1 mais incerteza do padrão elevado à quarta dividido pelo grau de liberdade do padrão. Por que eu não vou ter as outras incertezas? Porque vai dar tudo infinito. Então, as outras vão ficar para trás. Então, eu vou começar a fazer isso. Ó. Grau de liberdade efetivo vai ser igual. Vamos lá. Incerteza combinada à quarta. A combinada não está aqui em cima? Então, é essa elevada à quarta. Dividido, abre-se o parênteses. Vou abrir dois. O primeiro vai ser tipo A, cadê a tipo A? Está aqui, ó, elevado à quarta, dividido por N menos 1, que é 2, mais, abre um parênteses, incerteza do padrão elevado à quarta, cadê a incerteza do padrão? É essa aqui, ó, oba, elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade do padrão. Não sei se vocês estão lembrados, eu não quero sair daqui agora, porque vai ser um problema, mas o grau de liberdade, o K é 2,28. E quando o K é 2,28, o grau de liberdade, se não me engano, era 10. Então, tem lá no certificado. Então, eu vou botar 10 aqui. Se não for, depois eu volto e corrijo. Porque saída, ó, enter. Achei o grau de liberdade. Eu vou puxar isso aqui, mas tem uma coisa que não pode... Deixa eu ver se tem alguma coisa que não pode andar. Ah, não. Tudo isso aqui pode andar. Então, beleza. Eu vou puxar isso aqui, ó. E eu acabei de calcular o grau de liberdade de todo mundo, ó. 239. Esse grau de liberdade é um grau de liberdade alto. Sabe por que o grau de liberdade deu alto? Porque a tipo A é zero. Toda vez que você encontrar um grau de liberdade elevado, saiba, o instrumento é repetitivo. Como isso se reflete no K? O K dessa conta aqui vai dar 2, ou muito próximo de 2. Vamos descobrir como é que eu calculo o K. Ó. K. Como é que eu calculo o K? O K é o fator de abrangência. Eu calculo pegando esse número e entrando na tabela TED Student. Mas eu tenho a tabela TED Student dentro do Excel. Vai ser assim, ó, igual a inv... Aqui, ó, é essa função. inv.t.bc. O que, que quer dizer inv.t.bc? É a inversa da T de Student bicaudal. Bicaudal porque a T de Student é assim, que nem uma normal, né? Ela tem duas caudas, uma cauda para cá e uma cauda para cá. O que a tabela nos dá é a probabilidade dos extremos da cauda. O que eu quero é a probabilidade no meio da cauda, porque no meio é 95,45. E os extremos, quanto que vale? 100% menos 95,45, que dá 4,55%. É por isso que eu vou colocar esse valor aqui. Ó. Vou dar dois cliques, ele está me pedindo qual a probabilidade que você quer. Se eu escrever aqui 95,45, ele vai me dar o valor errado, porque como ele trabalha com as caudas, então eu vou dar a probabilidade da cauda. Aí ele vai me dar o valor de dentro. É uma maluquice, mas é assim que funciona, 4,55%. Ponto e vírgula. E agora ele pede para eu colocar o grau de liberdade, mas eu calculei o grau de liberdade aqui, está aqui o grau de liberdade. Peguei o grau de liberdade, dei enter. Olha quanto deu K. 2,0, não sei se alguém está me fazendo pergunta, não, ainda não. É, deu 2,01057. Você está vendo que se eu pegar esse grau de liberdade aqui e arredondar ele para duas casas, é 2,01. Se eu arredondar para uma casa, virou 2. Aí vocês estão vendo que o grau de liberdade é 2. E eu calculei. Não teve armação nenhuma. Porque muita gente diz para mim, ah, todo mundo bota 2. É, tem gente que não calcula. Mas aqui está calculado. 2,02. Vou até colocar com duas casas para a gente não esquecer aqui. Ó. No mínimo uma casa. Agora eu vou puxar isso aqui. Ele calculou, deu igual para todos os pontos, não necessariamente vai acontecer isso sempre. E agora eu tenho a incerteza expandida. Eu estou escrevendo incerteza expandida, mas o U maiúsculo já é incerteza expandida. Então, quando eu coloco U maiúsculo, eu não preciso escrever expandida. É expandida sempre. Vai ser o quê? Igual a incerteza combinada vezes o K. Pronto. Deu esse valor. Eu puxo aqui. E terminei o cálculo de incerteza. Só que eu não posso declarar a incerteza assim, gente. Existe uma orientação, um documento chamado EA402. Eu vou botar esse documento lá também. Vou falar com a Aline, que me ajuda nisso, para ver se a gente consegue colocar esse documento lá. Mas vocês também podem pegar na internet com facilidade. EA402. Esse documento diz que a incerteza não pode ter mais do que 2 algarismos significativos. E uma outra coisa que a gente tem que fazer. Ela não pode ter mais de 2 algarismos significativos e sempre que eu arredondar essa incerteza para no máximo 2 algarismos significativos, eu devo arredondar considerando a resolução do instrumento. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, que está aqui na tela, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. O zero à esquerda do número não é considerado significativo. Então, todo zero que tiver à esquerda não é considerado significativo. Talvez daí venha aquela expressão, você é um zero à esquerda, porque zero à esquerda não é significativo. Então eu tenho 2, 4, 5 algarismos significativos. A norma pede para eu, no máximo, ter 2. Então eu vou trazer ele para 2. Ó, 2 algarismos significativos. Mas você acha que se eu der esse resultado faz sentido? Observa, o meu instrumento só lê com uma casa. Por que eu vou dar uma incerteza, uma dúvida, com 3 casas? Então, eu estou com 2 algarismos significativos, mas depois disso eu considero o número de casas do meu instrumento. Então, se o meu instrumento ler com uma casa, eu vou arredondar para uma casa. Opa, agora faz sentido, olha. Eu tenho um instrumento... Temos que destacar esse resultado. A incerteza do meu TLV deu 0,1 graus Celsius. Observa que ela deu um valor igual à resolução. Isso é extremamente comum. A incerteza ronda a resolução. Poderia dar 0,2? Poderia dar 0,2. Isso não é um absurdo. O que não dá é para você ter uma incerteza ali 0,05. Como é que a incerteza é metade da resolução? É difícil. Tantos fatores, ó, axial, radial, temporal, padrão, não dá. Para o cara colocar uma incerteza menor do que a resolução, eu não vou dizer que ele se enganou, porque eu não tenho uma bola de cristal para conhecer todo mundo, mas me chama a atenção. Minha orelha fica em pé quando eu vejo uma incerteza menor do que a resolução. Ela fica em pé assim. Pronto. Não terminamos ainda, mas o grosso nós terminamos. A incerteza está encerrada. Agora, vamos ver o que falta. O que falta é calcular a tendência do meu instrumento. que ainda não calculamos essa tendência. Vou deixar isso aqui para baixo, ó, baixo. Vamos calcular a tendência. Qual é a tendência do meu instrumento? A tendência é a média do objeto menos o padrão. Só que o padrão, gente, tem que ser o padrão corrigido. E isso é que eu não fiz ainda. Não, a correção do padrão não afeta a incerteza, mas ele afeta a tendência, evidentemente. Vamos corrigir o padrão? Vamos. Olha só, a média do padrão deu esses valores. Agora eu vou escrever aqui média corrigida. Vai ficar grande, eu vou dar aqui um... Ó, média corrigida. Você sempre tem que corrigir o seu padrão, porque o seu padrão tem erro, tem tendência, você sempre tem que corrigir. E aí o que eu estou falando para vocês, eu poderia corrigir da seguinte maneira. Qual é o erro do meu padrão no ponto zero? Eu vou lá no ponto zero, cadê o certificado da criatura? Ponto zero, zero. Qual é o erro do meu padrão? Meu padrão é esse cara aqui que lê com duas casas. Menos 0,01. Erro não, a tendência. Menos 0,01. Como é que eu corrijo? Eu somo lá na planilha 0,01. Qual é o erro no ponto 10? Entende? Eu vou ter que olhar ponto a ponto. E o pior, se eu estiver calibrando num ponto que não tem aqui no certificado. Por exemplo, eu não calibrei no ponto 80? Tem o ponto 80 no meu certificado? Não tem. Como é que eu vou descobrir o erro? Então, esta é a razão da gente ter a equação. Então, o que que eu vou fazer? A média corrigida do meu padrão vai ser, eu vou lá buscar a minha equação. Cadê a minha equação? Olha a minha equação aqui. Espera aí, calma, calma. Vou buscar a minha equação. Ó. Copio. Querem falar comigo? Não, né? Então, copio a minha equação. Vou lá e colo a minha equação aqui, ó. Colo. Quem é o X? O X é o meu padrão. Porque o meu padrão naquele certificado era o meu objeto, tá? Ó, vou colar aqui a média. Tumba. Dou Enter. Alguma coisa aconteceu de errado aqui. É, eu não colei nada. É, peraí. É, vezes a média. Pronto. Eu vou arredondar para duas casas, porque meu padrão só lê com duas casas. Lembra que o erro, a tendência no ponto zero era menos 0,01? Significa que a correção é mais 0,01. Se eu pegasse 0,03 e somasse com 0,01, dava 0,04. Só que eu fiz isso automaticamente. E vou puxar esse negócio aqui, ó, ó, e ele vai corrigir todo mundo automaticamente para mim. Entendeu a vantagem de fazer uma curva de calibração? É exatamente essa. Deixa eu colocar aqui um amarelo, um negrito, só para chamar bem a atenção de vocês como é que eu corrigi automaticamente o meu padrão. Só que o preço que eu pago? O preço que eu pago é fazer aquela curva, descobrir a incerteza do ajuste e vai aumentar uma incerteza aqui. Mas o padrão tem incerteza de ajuste pequena. Então, o aumento é desprezível. Joia. Feito isso, vamos voltar aqui à nossa tendência. O que que vai ser a tendência? Vai ser igual à média. Cadê a média? Está aqui. Menos o corrigido. Pimba. Vamos voltar lá. Vamos puxar isso. Vamos só checar para ver se está certo. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto é a média. Será que eu peguei o ponto 20 lá? Peguei o ponto 20 lá. Está certinho. Então está ok. Já checamos e vimos que está ok. O que está de errado? Tem muita casa. Meu instrumento só lê com uma casa. Então eu tenho que arredondar isso para uma casa. Ajustei. Botei negrito. Chamei de amarelinho para chamar a atenção, coloquei aqui. Isso são todos enfeites de planilha. Pronto. Agora eu acabei, gente. Eu tenho a incerteza expandida, eu tenho a tendência. eu tenho o padrão corrigido, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esses dados num certificado de calibração. Claro, no certificado vai ter o número de série, dados do TLV, se ele é de imersão completa, ou de, assim vai. Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu esqueci, importantíssima aqui. Estou aqui achando que acabei, todo ferido da vida, mas não acabei. O que eu tenho aqui que eu fiz errado, assim, que eu deixei de fazer? Eu não corrigi a coluna emergente, gente. No ponto 100, o valor do padrão é esse mesmo, 100,1. O que está errado é essa média aqui, ó. Eu li 100, mas o valor não é 100. Por quê? Porque eu tenho 20, cadê? Ah, 20 graus para fora do banho. Eu tenho que fazer essa correção da coluna emergente. Então, gente, vamos ter que fazer a seguinte coisa. Estava tudo muito lindo, não vai ser um problemão. Eu só vou abrir um espaço aqui, ó, descer com ele, e vou colocar aqui, média coluna emergente. É a média considerando a coluna emergente. Só vai ter coluna emergente nesse ponto. Esse é o único lugar que tem coluna emergente. Então, eu coloquei isso porque pode ser que na sua planilha tenha coluna emergente aqui e aqui. Mas só tem coluna emergente. Eu vou ter que abrir mais um pouquinho aqui, ó, para fazer um serviço bonito, né? Isso aqui vai vir para cá e aqui eu vou escrever coluna emergente. Então, nós vamos descobrir qual é a coluna emergente. A coluna emergente, para que é zero? Zero e zero. Por que, que eu sei que é zero? Bom, não tem coluna emergente. Estava todo mundo dentro do banho. Não tem coluna emergente. É zero mesmo. É zero. Aqui é que não é zero. Como é que eu calculo essa coluna emergente? Eu calculo usando a nossa fórmula. Deixa eu ver se ela está por aqui. Ela está por aqui, ó. A fórmula é K. Quem é o K? Se o termômetro é de mercúrio e eu usei álcool, o K é 0,00016. Eu tenho que conferir esse número, mas eu tenho de cabeça que é isso. O nosso N já está ali em cima. N é igual a 20. A temperatura T maiúscula é a temperatura do padrão, já está aqui. E o T minúsculo é a temperatura do Faden, que não está aqui, temperatura do Faden. Está aqui no enunciado, mas não está aqui. Ó, cadê? Ah, não, Alexandre, está aqui sim, a temperatura do Faden é 30. Então, a única coisa que não está lá é o K. Eu vou botar o K lá para cima, porque ele ficou muito abandonado aqui nesse canto. Vou botar aqui, ó. O problema é que tem dois K, né? Isso aqui é o K do fator de abrangência e tem um K da coluna emergente. Quando as siglas são iguais, vou botar aqui, ó. K, coluna emergente. 0,12316. Eu vou conferir esse número, hein? Que eu tenho quase certeza que é ele, mas vamos conferir agora. Como é que a gente confere ele? A gente vem aqui. Ferro, não era bem aqui que eu queria, era aqui. A gente vem aqui e vamos lá no nosso... O próximo exercício vai ser muito fácil de fazer porque a planilha já está pronta. Então, a gente vai em dois tempos fazer o próximo exercício. Então, eu acredito que por volta de mais 5h15 a gente termine. Deixa eu só checar aqui o K. Ó, se o termômetro é de mercúrio, que é o caso, e a escala está em grau Celsius, o K é 0,3016. Beleza. Então, o que, que a gente faz na prática? A gente faz uma planilha para quando o termômetro é de mercúrio e uma planilha quando o termômetro é de álcool. E isso facilita a gente, para a gente não ficar toda hora buscando o K, né? É álcool, já tenho lá o K fixo. É mercúrio, já tenho lá o K fixo. É assim que a gente vai fazendo. Então, vamos lá, vamos calcular a coluna emergente. A coluna emergente vai ser igual ao K, cadê ele? Ao K, vezes o N, cadê o N? Está aqui o N. Vezes. Abre parênteses. A temperatura do padrão, está aqui, é a corrigida, tá? Menos a temperatura do Faden, que está aqui. Pronto. Enter. E ali deu a correção da coluna emergente. 0,2222. A média corrigida da coluna vai ser igual a esse valor mais a correção. Ali a correção é zero, tudo bem. Mas lá no final não vai ser zero. Pronto. Ó. Corrigiu tudo. E então, a temperatura do meu termômetro, meu TLV, ela não era 100 graus. Eu li 100 graus, eu não estou ficando maluco, eu li 100 graus. Mas depois que eu fiz a correção, o valor é 100,2. Bom, isso vai mudar a tendência, porque a tendência eu fiz como? Eu fiz assim, ó, a média menos o padrão. Só que a média está errada, tem que ser a média já corrigida pela coluna. Ok, desci com ela aqui. Agora eu venho e puxo. Pronto. Mudou aqui a última, é claro, porque mudou lá o valor. E agora está ok. Agora acabou. Acabado. Ufa. É sempre cansativo. Eu sei que é sempre cansativo. O que vocês acharam desse primeiro golpe? Tem muita informação, eu sei disso. E tem muitas contas, tem muitas... Por isso que eu digo para vocês, segunda-feira, terça-feira, quando vocês tiverem, né, disponibilidade, pega aí um dado de algum termômetro que você tem no laboratório que você calibrou, ou inventa um assim e tenta reproduzir essa planilha que eu fiz. E quando você estiver reproduzindo e tiver uma dúvida, vai nessa planilha e checa. Poxa, como é que foi feito aqui? Como é que é feito ali e tal? Ah, eu travei. Travou? Grita, Alexandre, você vai falar para mim, olha, Alexandre, eu vou mandar para você um e-mail, manda um e-mail, diz qual é o ponto, pode mandar a planilha junto que você fez, aí eu já na planilha já faço comentário, sabe, eu insiro comentário, olha, aqui você esqueceu isso, não, aqui você não travou a célula, então quando você puxou, veio um monte de outra coisa doida, não, aqui você esqueceu, é sempre bom essa tabelinha, porque a gente em 2 dias não aprende isso que eu estudo há 20 anos. Então, não é assim, um estalar de dedos. Quando você já tem mais experiência, mais prática, já fiz muito de planilha Excel, fica um pouco mais fácil e aí a pessoa pega rápido. Mas, ó, já temos a nossa tendência, já temos a nossa incerteza expandida e já temos a correção, já temos tudo. Você não precisa colocar a correção no certificado do TRV. Você só precisa colocar isso que está em amarelo aqui, ó. Você entregou para ele, para o cliente, o erro. Aí vocês podem me perguntar, poxa, Alexandre, e se o cliente não souber usar o termômetro de imersão total? Se ele usar com coluna emergente? Eu não vou dizer que é problema dele, porque o cliente é sempre importante para nós, né? Mas o cliente está usando o instrumento sem ter treinamento correto para usar o instrumento. Ele está usando o instrumento errado. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode, de repente, fazer uma folhinha. Lembra daquela folhinha que eu falei de fazer uma folhinha anexo para dizer para ele, olha, a gente vai... como é que se chama? A gente vai ensinar ao cliente. Amado cliente, você está recebendo o certificado de calibração de um termômetro de imersão total. Um termômetro de imersão total é aquele que... Todo líquido termométrico precisa estar mergulhado no banho. E aí, quando você entrega uma folhinha dessa escrita para ele, e você salva essa folhinha e é a mesma folhinha para todos os clientes, você não precisa escrever toda hora, poxa, é evidente que o cliente fica fã de você. E aí acontecem coisas que vão gerar até concorrência para mim, mas eu não estou preocupado, não. É que o cliente começa a ver que você é atencioso e explica as coisas para ele, ele começa a te contratar para você dar consultoria. Aí você acaba aparecendo lá na empresa, isso acontece demais isso. Então, é sempre bom você poder orientar o seu cliente, porque isso faz com que o cliente consiga... perceber a importância da metrologia. E ele percebendo essa importância, ele volta em você. Ele volta para calibrar. Vocês já conversaram com um cliente que não sabe nada de metrologia? É ruim para a gente. Sabe o que ele fala? Essa calibração, não sei por que a gente tem que fazer isso. Isso é só para dar dinheiro para os outros, sabe? Porque eu não sei qual é a finalidade de calibrar um instrumento. Eu pego o certificado, coloco dentro da gaveta e dane-se. esse cliente eu não quero que ele continue assim, porque se ele acha que não é importante, ele não vai querer voltar para calibrar. Ele vai fazer de tudo para não calibrar. E aí eu perco o cliente, além do fato de que calibrar é fundamental e a gente sabe quais são as, né, as utilidades de uma calibração. Beleza, gente. Então, eu vou seguir. Não tem pergunta no chat, não tem pergunta ao vivo. Eu vou seguir para fazer o nosso próximo exercício. O nosso próximo, já salvei aqui. Vamos ver o nosso próximo exercício. Deixa eu voltar aqui para a nossa... Será que... Não sei se vocês estão vendo a tela. Está dando... Não, não está. Não está, não está. Já vi que não está, porque não é assim que se faz. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ó, joia. Agora estão. É, agora estão. Vamos lá. Só falta mais um exercício, mas nós temos uma planilha já praticamente pronta. Então, a gente copia a planilha, ela vai ter sofrer muito poucas alterações. Ele travou aqui. Vamos lá. Joia. Está aqui o nosso exercício do TLV. Agora, vamos para cá, para o exercício de... joia. Calibração de um termômetro digital. O termômetro padrão, caso seja um termômetro externo, e o termômetro em calibração objeto devem ser posicionados na região avaliada no meio térmico, podendo estar dispostos separadamente. Pode. Se for um bloco equalizador, os furos vão estar realmente separados. Então, olha só. Deve-se verificar a profundidade mínima. Eu já falei para vocês, se o seu termômetro for um PT100, aproximadamente 12 centímetros, 120 milímetros, a profundidade mínima. Se for um TLV, se for imersão parcial, pode ficar com tudo para fora, a escala para fora. Se for imersão total, tem que mergulhar até não aparecer mais nenhum líquido termométrico. E se for imersão completa, você tem que mergulhar ele todo no banho. É bem chato quando isso acontece. A sequência da calibração de um termômetro digital. O termômetro digital aparece demais. Por quê? Porque todo termopar ou PT100 que tem um conversor é um termômetro digital. Então, aparece demais. E eu fiz aqui, eu descrevi aqui um passo a passo. Iniciar a medição quando o meio térmico estiver estabilizado. Isso também vale para o TLV. Né? Liga, estabilizou no ponto que você quer, você vai começar a medir e anotar o valor no instrumento padrão, depois no instrumento que você quer calibrar. Então você alterna, quanto deu o padrão? Tanto. Quanto deu o objeto? Tanto. Volta lá, quanto deu o padrão? Faz isso 3 vezes, se você puder fazer mais vezes, melhor. Medir e anotar a temperatura indicada por ele, repetir o procedimento das alíneas B e C, comparar as duas leituras dos instrumentos a fim de concluir se as temperaturas estão estabilizadas mesmo, porque às vezes você fala, pô, meu banho está estabilizado. Tu começa a fazer a anotação e começa a perceber, principalmente, que o padrão está assim, bum, bum, bum. Pô, o padrão é muito sensível, ele está subindo e descendo toda hora, assim, muito. Esse negócio não estabilizou, estou pensando que estabilizou e não estabilizou. Repetir no mínimo 3 séries, ou seja, fazendo 3 vezes, prosseguir sempre fazendo a medição na sequência mencionada. Aqui eu trouxe um esqueminha, que você tem um meio térmico, vamos supor um forninho, você coloca lá o termômetro. Aqui, o 42,3 é o seu padrão interno, que você pode usar, mas se você estiver usando um padrão externo, um PT100 a 4 fios, está aqui o padrão externo, está melhor do que o padrão interno, porque o interno só lê com 2 casas, o PT100 a 4 fios só lê com 1 casa, esse lê com 2, e aqui está o sensor que você está calibrando, ou termopar, ou PT100, ou NTC, tem vários tipos de sensores, mas o importante é que eles estejam ligados a um conversor, para você poder fazer a conversão. Tem, gente, muitos blocos de calibração. A Fluke tem bastante deles, que ele já vem com o conversor. Por que que você utiliza isso? Quando um camarada, um cliente, te entregar um termopar, por exemplo, ou um PT100, mas ele te entrega sem o conversor. É muito ruim isso. O que você deve fazer é, assim, eu calibro sim, mas traga com o conversor, traga com o seu leitor digital. Porque aí você calibra o conjunto. Mas se ele falar para você, não tenho como levar para você, está preso, tá, sei lá o quê. Tem bloco, forno, que já vem com esse conversor lá dentro. A Fluke, esse da Fluke, da Prestige que eu mostrei para vocês, o T350, o T650, ele tem já o conversor dentro. Então, o que, que você faz? Você vai ter que mandar o seu forno para um laboratório de calibração para ele calibrar esse conversor. Ele vai te dar uma incerteza. Essa incerteza vai entrar aqui na nossa planilha. É mais uma fonte de incerteza. Mas ela já vai estar no certificado. Você não precisa fazer nada. E você vai pegar o termopar dele, ou o PT100 que ele enviou para você, e vai ligar num conversor que está junto com o seu bloco. E aí você já vai ler ele em grau Celsius. Ou seja, você vai calibrar um termômetro digital. Porque você já vai ler de forma digital. E quais são as incertezas envolvidas? Vejam que são bem parecidas. A radial, a temporal. Vamos incluir aqui a axial e a deriva. E será que eu esqueci a incerteza da deriva na outra planilha? Eu estou achando que eu esqueci. Bom, mas se eu esqueci, eu volto lá. Incerteza do padrão. Veja que é muito parecido. É muito parecido. Então, a gente vai... O que não tem no termômetro digital? A correção da coluna emergente. Ele não tem coluna emergente. Então, nós já temos essa planilha pronta. Eu só vou fazer uma correção para a gente poder fazer esse exercício, que é a calibração de um termômetro digital. Está vendo? Vamos a ele. Ah, eu peço também a curva de calibração e a linearidade. Vamos a esse exercício. Esse exercício, deixa eu pegar aqui o certificado. Olha só. Está vendo aqui? Não tem a incerteza da deriva. Eu esqueci a incerteza da deriva de propósito para que vocês falassem, olha, você esqueceu a incerteza da deriva, mas não deu certo. Vocês não falaram nada. E a incerteza da deriva. Eu coloquei aqui, olha, deriva 0,02. Então, vamos corrigir isso. É 2 segundinhos, olha só. Deriva 0,02. Vocês vão ver que é facílimo. Você, puxa, vai ter que fazer toda a conta de novo. Nada. Deixa eu colocar aqui um verdinho. Em 2 tempos a gente mata isso. Ó, um verdinho. Colocar um negrito. Papipá. Ok. Aí nós vamos aqui. Ó, a tendência não afeta em nada. Nós vamos aqui fazer o seguinte. Puxar esse cara aqui para baixo. Pegar tudo isso aqui, trazer aqui para baixo, e aqui nós vamos colocar incerteza da deriva. Como é que eu calculo a incerteza da deriva? É a deriva, cadê ela? Cadê a deriva? É a deriva dividido por raiz de 12. Mas de novo por raiz de 12? Sem dúvida, porque a deriva é a variação de uma propriedade metrológica. Nós estamos abordando aqui como se fosse a tendência ou o erro do seu instrumento. Por que achar que o erro ou a tendência do instrumento ao longo de um ano teve uma variação maior num ponto do que no outro? A gente considera que essa variação foi uniforme. Ela subiu um pouquinho aqui, um outro mês ela desceu aqui, o outro ela subiu aqui, a variação é uniforme. Nós não temos razão para achar que é uma variação triangular, por exemplo, onde houve mais incidência aqui. Por isso que eu digo para vocês, a incerteza da deriva, ela é... Da deriva, não. A distribuição retangular ou uniforme é a distribuição que mais aparece no cálculo de incerteza. Ó. Travei, agora eu vou poder puxar. Puxei aqui, ó. Pá, 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 pá. Beleza? Agora, o que eu preciso? Incorporar essa incerteza na minha combinada. Ó. Puxo aqui para baixo, incorporei. E aí, automaticamente, tudo já mudou. Ó. Vou soltar, ó. Vai mudar tudo. Porque isso é uma planilha automatizada. Eu mudei um item, mudou tudo. Mudou? Não mudou. O resultado foi besteira, a incerteza era pequenininha, o resultado foi muito pequeno, está tudo ótimo. Beleza. Vamos ao exercício 6, é a calibração de um termômetro digital. A calibração no termômetro digital, que é aquele que eu mostrei para vocês. Ó, eu tenho o padrão, os valores do padrão aqui, os valores das médias, de tudo aqui. Eu tenho aqui o enunciado, ó, estabilidade radial 0,06, estabilidade temporal 0,06. A gente precisa acrescentar umas coisinhas aqui, olha, para a gente ficar com uma planilha parecida com o do nosso outro exercício. Vamos lá no nosso outro exercício? O que eu... Poxa, eu estou tomando uma surra com isso aqui. O que eu tenho lá no nosso outro exercício? Eu tenho isso tudo aqui. Temporal, radial, não, isso tudo não. Está faltando esse dado lá no outro que nós inventamos aqui. Vamos copiar para jogar para o outro. Aqui. Joguei aqui. Joia. E eu acho que é só. Tem a resolução, eu acho que é só. Deriva. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Eu fiz aqui uma tabelinha já, mas eu vou tirar essa tabelinha que eu achei feia e vou pegar aquela que eu estou achando que está mais bonita, essa daqui. Não tem coluna emergente. Não, eu levo e depois apago. Vou pegar essa tabelinha aqui, Ctrl C, e vou jogar, para cá. Vou jogar para cá, Ctrl V, olha só. Então, o Excel é bom por causa disso, né? Ele pega os valores todos. Vamos só corrigir. A resolução do nosso instrumento está certa, 0,1. Não tem N. Não tem coluna emergente em termômetro digital. Então, eu vou pegar essa incerteza do ajuste aqui e vou trazer aqui para baixo. Axial. Cadê a axial? 0,04, está certo. Correção de coluna não tem K. Não existe isso. Incerteza radial. Incerteza radial, qual é o valor que eu tenho aqui? 0,06. Então, eu tenho que mudar esse valor aqui para 6. Incerteza da deriva, eu vou manter 0,02. Incerteza do padrão. Cadê o nosso padrão aqui? Deixa eu baixar um pouquinho esse enunciado. Eu vou trazer esse povo para cá. K do padrão é o mesmo estudo padrão, então vai continuar o 2,28, a incerteza 0,05. Estabilidade temporal, 0,08. Então, aqui mudou para 0,08. O que mais? Incerteza do ajuste vai continuar, deriva vai continuar. Ok. Estamos com todas as informações que a gente precisa aqui para fazer o exercício do termômetro digital. Tendência, incerteza, depois a curva e determinar a linearidade. Joia. Vamos começar. Vamos ver se a gente pega aqui. O formato está diferente. Pode ser que nos atrapalhe um pouquinho. Mas eu vou copiar isso tudo aqui. E vamos ver se... E vou jogar aqui. Vamos ver o bicho que vai dar. A média. A média, o que que é? É a média do meu padrão. Eu vou pegar esse dado aqui, vou jogar para cá e vou fazer uma correção. Essa coluna aqui, eu vou trazer para cá. Não, o meu padrão já está com o valor pronto ali. Então, não tem média dele aqui. Espera aí, deixa eu... Talvez seja melhor eu fazer tudo de novo. Isso vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos vai dar um resultado, eu acho que melhor. Vamos fazer rapidinho aqui tudo de novo. Sem borda, sem nada. Média do meu padrão. O meu padrão só tem um valor. O valor foram todos repetidos. Então, basta eu pegar aqui e colocar igual a esse cara aqui. Meu padrão... Está aqui, todo ele aqui. Só que ele tem mais uma casa, por isso que eu vou colocar mais uma casa. Média do meu padrão corrigido. O que é o padrão corrigido? É eu colocar aqui a equação. Vamos lá, pegar a equação. Olha a equação aqui dele. Espera aí. Ctrl C. Ctrl V. Vezes o valor lido pelo meu padrão. Pronto, já está ele aqui corrigido. Claro, vou ter que diminuir aqui as casas, porque ele lê com duas casas. Está o meu padrão corrigido aqui. É, deixa eu aumentar um pouquinho, porque... Ó, eu vou tirar isso aqui, que está me atrapalhando bastante, e depois, ó, padrão corrigido. Média do objeto é igual a média. Média. Como é que eu calculo a média do objeto? Eu vou para lá. Aqui, ó, o objeto aqui, ó. É o meu termômetro digital. Então, não tem coluna emergente. Está aqui a média do objeto. Olha aí, ó. Saiu tudo. Incerteza tipo A é igual ao 10 VPAD. Lembra do 10 VPAD? É o desvio padrão da média. Ó, peguei aqui o desvio padrão e dividi por raiz de N. Nosso N é 3. Olha, dessa vez não deu tudo zero, não. Dessa vez, a incerteza... Opa, peraí, que tem uma pergunta aqui. Vou ter que sair, entrar... Ah, tá. O áudio tá ruim?
Para mim parece normal, Alexandre, que o áudio tá perfeito.
É, mas o Elisandro tá falando que o áudio tá ruim.
Ué?
É dele, ou sei lá, enfim, não sei, mas...
De repente desativa o áudio da tua máquina antiga e ativa o da outra. Pode ser que fique melhor.
Não vai dar. Não, para mim vai ser pior. Vai ser pior. Nesse momento, fone, uma, né, variável aqui vai complicar a minha vida. Eu não posso mexer porque eu sei a quantidade de conta que eu tenho pela frente. Mas
ele disse que já resolveu ali, que era o dele.
Ufa, o áudio tá bom agora. Sim, beleza, joia. Joia. Então, ó, a tipo A eu já fiz aqui. Ó, o que, que é a tipo A? O desvio padrão da média dividido por raiz de 3, porque foram 3 medições. Então, tipo A já morreu. A incerteza da resolução é igual à resolução, tá ela aqui, ó, dividido por raiz de 12. O único detalhe é que eu tenho que dolarizar, eu tenho que fixar. Tá aqui fixo, ó, pronto. Então, agora eu puxo, ele vem direto. Foi bom que eu acabei fazendo uma planilha deitada e outra em pé. Aí fica o gosto do freguês. Incerteza da estabilidade. Bom, incerteza da estabilidade, gente, eu tenho várias estabilidades ali envolvidas. Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou somar essas... Eu acho melhor eu separar isso. Vamos fazer isso mais bonitinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Inserir. Demora um pouquinho mais, mas sempre vale a pena inserir. E vamos fazer aqui, ó. Eu vou puxar isso aqui para cá, puxar esses todos para cá, e aí eu vou escrever incerteza axial. Joia. Aqui vai ser incerteza temporal. E aqui vai ser incerteza radial. E esse sumiu, excluir. Joia. Incerteza radial. Vamos lá. Qual é a estabilidade radial? Opa, eu dei mole aqui, tem que botar um igual. 0,06 dividido por raiz de 12. Joia, isso daqui tem que ser fixo. F4. O áudio resolveu, joia aqui. Eu puxo aqui. Pronto, matei essa. Incerteza da estabilidade temporal. Cadê a temporal? Estabilidade temporal está aqui, dividido por raiz de 12. Isso aqui vai ser F4. Pronto. Olha lá. Incerteza radial é igual... Cadê a radial? Radial 0,06 dividido por raiz de 12. Joia. Isso aqui fixa. E agora a gente dá dois cliques aqui. Ó, ó a malandragem. Dá dois cliques e ele baixa tudo. Incerteza do padrão. Nós sabemos a incerteza do padrão. A incerteza do padrão é... Em algum lugar está escrito isso. Incerteza do padrão, ó, 0,05 dividido pelo K, que é 2,28. Então, é legal quando a gente já tem isso definido lá, que a gente não precisa ficar olhando toda hora. Porque o padrão é sempre o mesmo, quer dizer, a menos que você mude. Então, aí você pode fazer uma planilha, que é essa que eu fiz aqui, do certificado do padrão, você pode fazer planilha do certificado do padrão, número de série 3244. Planilha do certificado do padrão, número de série 108, não sei mais o quê, e assim por diante. Vamos ver aqui no chat. Diga lá, Wellington, o áudio tá bom. Diga lá. A incerteza axial? Vamos lá. É, a incerteza axial, como ela ocorre? É, cadê? Está aqui. Eu dei um valor 0,04. Como é que é? Vou fazer aqui para a câmera. É, eu tenho um forno ou um banho, tanto faz, e a minha preocupação é, será que quando eu estabilizo esse forno numa temperatura, 100 graus, 150, 200 graus, o valor da temperatura dentro desse forno muda com a profundidade dele? Resposta é, muda. Descobrir a incerteza, a estabilidade axial, é descobrir como é essa mudança. Então, a gente faz assim, pega o nosso termômetro padrão, coloca lá no fundo. Se for banho, não encosta no fundo do banho, não. Mas coloca o máximo lá no fundo que você puder. Se for bloquinho, pode encostar, não tem problema. Tum.
Alexandre.
Oi.
Pedi para revisar, porque o senhor usou os dados da radial para calcular axial.
E então eu errei. Ah, é essa a tua dúvida? Na verdade, eu errei. Deixa eu ver. Axial, deixa eu ver o dado que eu peguei. Ih, eu peguei. Valeu. Você, entendi. A revisão é no sentido de corrigir o erro. Boa, já corrigi. Obrigado, porque, olha, esse erro aí ia complicar a nossa vida, sabe? E vamos, agora eu fiquei preocupado, vamos checar. O temporal, eu peguei o temporal? Peguei. O radial, eu peguei o radial? Peguei. Peguei até duas vezes, né, Wellington? Beleza, muito obrigado. Você salvou aqui a pátria. Isso não era um erro simulado. É que nós estamos chegando no final da hora, sim, e eu quero deixar um tempo para mostrar umas coisinhas para você na internet. Então, eu estou dando uma corridinha para poder... E aí, peguei o valor errado. Incerteza do padrão. Bom, nós já buscamos a incerteza do padrão ali, que já está cá, já dividimos, já fizemos tudo, já está prontinha, vamos dar dois cliques. Está faltando inserir uma incerteza aqui, ó, que eu não inseri. Sabe qual é? Vamos inserir. Vamos fazer assim. Ó, a gente puxa para cá, para facilitar. Vai ser a incerteza... Opa. Do ajuste. Vocês observam que eu sempre deixo a unidade. Isso é uma mania de metrologista, mas é uma boa mania. Uma planilha sem unidade, amanhã ou depois você pega essa planilha e fala assim, poxa, qual era a unidade dessa coluna aqui? Então, não deixe de colocar a unidade. Vamos fazer um negócio bonito. Não tem por que fazer errado. É incerteza do ajuste. Eu vou lá buscar. Porque eu já tenho lá, ó, 0,02. Esse valor é fixo. Já foi calculado na outra planilha e eu trouxe. Eu trouxe o maior. Não sei se vocês lembram, as incertezas é 0,01. Mas a maior é 0,02. Aí eu peguei a maior. Joia. Agora vamos combinar. Combinar é igual à raiz do 10vpad. Então, 10vpad, e agora eu vou combinar tudo isso aqui. O 10vpad é a soma ao quadrado de todo esse pessoal aqui. Espera aí que saiu aqui, para cá. Espera aí, já vou ver vocês aí. 10vpad raiz de 10vpad A. Eu vou ter que colocar o outro. Joia. Vamos ver aqui o que que tá, qual a pergunta aqui no chat. Não tem pergunta, né, gente? Essa pergunta já foi. Tá, eu que tô achando que tem pergunta, não tem. Ó. Tem sim. Diga.
Nesse caso aí, a gente usa a incerteza da deriva do padrão, tá bem?
Da deriva do padrão, sim. Eu não coloquei? Tem que colocar. Incerteza da deriva do padrão, tem. Eu coloquei no enunciado, mas não coloquei aqui na planilha, né? Lá, no enunciado aqui. Deriva 0,02. Tem, já estava esquecendo ela. Ué, então você está demais, porque está pegando aqui todos os meus furos. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa conta aqui está ok. Mais ou menos ok, né? A gente tem que inserir aqui uma coluna, pegar aqui e mandar ver, ó, incerteza da deriva. Da deriva, que vai ser igual à deriva do padrão, 0,0, dividido por raiz de 12. Ó. Ah, peraí. Isso aqui tem que estar fixo. Beleza. Opa, opa, opa. Deriva do padrão. Agora está faltando eu incluir a deriva do padrão. A gente inclui puxando aqui. Joia. Beleza. Dois cliques. Pronto. Foi. Aqui nós temos que abrir um pouquinho, né? Porque tá muito ruim. Ó, ótimo. Grau de liberdade efetivo. Grau de liberdade efetivo é aquilo que nós fizemos lá no outro. A gente vai fazer igual a combinada quarta, combinada elevada à quarta, dividido, abre dois parênteses. A tipo A, cadê ela? A tipo A elevado à quarta, dividido por 2, que é o tal N menos 1, né? Mais, abre o parênteses, a incerteza do padrão, ele está aqui, ó. Ah, incerteza do padrão, elevado à quarta, dividido por 10, que é o grau de liberdade dele. Eu lembro disso porque fiz da outra vez com vocês, né? Cadê? Para esse K, 2,28, o grau de liberdade é 10. Então, eu volto para lá. Está faltando eu fechar um parênteses aqui. Enter. Calculou. Olha, o grau de liberdade deu maior ainda. Nesse ponto, né? Mas vamos ver se nos outros pontos o que acontece. Está vendo que o grau de liberdade... Eu vou botar o grau de liberdade em um número inteiro. Que é assim que a gente trabalha com ele, com o número inteiro. Observa, por que o grau de liberdade aqui deu altíssimo, 4.000? Porque a tipo A era zero. É aquilo que eu falei para vocês. Sempre que a tipo A for zero, o grau de liberdade vai ser alto. O grau de liberdade no alto, o K é igual a 2. Então, um jeito de você saber se o instrumento que você tem é bom, um jeito interessante, né? Não é só ele, mas ele é um norte, é você olhar o certificado dele e falar, puxa, o K foi igual a 2. Se o K for igual a 2, ele tem tipo A pequena, ele é preciso, ele tem boa repetitividade, repetibilidade. O chato é quando o laboratório que calibra não calcula o grau de liberdade ou não calcula o K corretamente para você e joga 2. E muita gente faz isso. Aí isso é muito ruim. Aí quando a gente começa a estudar metrologia, a gente começa a ficar muito crítico, é evidente, e aí a gente começa a perceber que tem coisas que você não aceita que o cara faça, né? Então, olha lá, aqui o grau de liberdade foi 123, bem menor. Por quê? Porque a tipo A foi maior. Qual vai ser o fator de abrangência? O K é a função inv.t.bc, 4,55, porque é o 100 menos 95,45, ponto e vírgula, o grau de liberdade, que é Q4. Não dá para escrever ali, porque... Q4. Deu 2, né? Claro que vai dar 2. É, grau de liberdade, 4.000. 4.000 não é infinito, mas, poxa, é número alto. Olha, tu calcula um grau de liberdade acima de 200, 300, o K é igual a 2. Ó, vou puxar aqui para ele calcular todos. Ó, ó o K. 2,02, 2,02. Tem gente que gosta de arredondar isso para uma casa e entregar o K igual a 2. Tá bom. Eu gosto de escrever com duas casas, mesmo porque eu sou meio traumatizado com essa história. Ah, o K é sempre 2? O K não é sempre 2. Gente que arredonda toda hora e considera 2. Joia. Terminamos quase, né? Porque falta o quê? Sabendo o K, eu vou matar a incerteza expandida. De que maneira? É igual ao K vezes a combinada. Pego aqui. O nosso instrumento tinha quantas casas? Se não me engano, uma. Então, a minha incerteza vai parar na primeira casa. E deu tudo 0,02. É muito comum isso acontecer. Não é raro de acontecer, não. os termômetros com uma casa digital, eles são bem comportadinhos. Você vai ter valores de incerteza variando e tal, se você tiver duas casas, que é bem difícil de aparecer, né? Mas pode. A tendência, como é que eu vou calcular a tendência? A tendência é igual à média do meu objeto menos o padrão corrigido. Eu não vou usar o padrão não corrigido. Uma vez que eu corrigi o padrão, o não corrigido morreu. Não existe mais para mim. E a ordem de cálculo é esse. A média do objeto menos o padrão. Não é o contrário, não. Se o contrário, muda o sinal. Pronto, está aqui a minha tendência. Beleza, vamos salvar. Não acabamos, mas falta pouco. O que mais nós temos? Nós temos aqui umas perguntinhas. Olha, a tendência morreu, a incerteza morreu. Construa a curva e determine a linearidade. Vamos construir a curva. A curva está boa de construir. Ela está aqui, ó, boazinha para a gente. Vamos começar a colocar aqui. Ó, objeto. Padrão. O meu objeto vai ser igual a esses valores aqui. Então, eu trago todos eles para cá. Opa, esse aqui é demais. Está aqui o objeto. Tá. Todo mundo com uma casa. Joia. O meu padrão é igual... O padrão é o corrigido. Está aqui. Então, esse exercício é o seguinte. Eu fiz a calibração, fizemos aqui junto a calibração do nosso termômetro. Sabemos qual é a incerteza e a tendência. Ó, vou dar um destaque para eles aqui, ó. Dá um amarelinho para ele para ficar bem chamativo. E agora nós resolvemos entregar para o cliente a curva de calibração, porque nós somos os caras bons mesmo, que nós não vamos deixar o cliente lá abandonado. Vou marcar esses dois, vou pedir para inserir um gráfico. Vou chamar aqui para o meu cantinho esse gráfico, que ele está muito aí. Vou pedir para a gente colocar nesse gráfico os títulos de eixo. Então, aqui é padrão. Aqui é objeto. Ou, se quiser escrever termômetro digital para ele, não tem problema. Joia. Aqui nós temos curva de calibração. Ok, bonito. Vamos aqui ajustar, adicionar linha de tendência. Vamos escolher reta, a equação e o R ao quadrado. O R ao quadrado é bom porque ele dá uma boa noção se o ajuste foi legal. Vamos pegar aqui, aumentar esse número para um 14 para ficar melhor. Colocar em negrito. Um azul de fundo. Vamos aqui formatar ele para número. Vamos colocar umas 6 casas. É um bom tamanho. E está aqui a curva de calibração dada para ele. Se ele ainda quiser saber a linearidade, tudo bem. A gente, é uma das perguntas. Qual é a linearidade? A gente bota a linearidade para ele sem problema nenhum. A gente vem aqui, centraliza isso melhor, peraí. Joia. E aí, o padrão, gente, sabe o que é o padrão para a gente? O padrão é o nosso f de xi. Lembra da história do f de xi? Isso não pode estar com caixa alta. F de xi. O padrão é o nosso f de x e z. O f de x, eu não vou calcular o ajuste, não. Eu vou calcular a incerteza do ajuste. Eu vou calcular a linearidade. O f de x, o que vai ser? O f de x é o valor que o meu instrumento, né, que o instrumento do cliente lê se usasse a equação. Sendo que aqui eu vou tirar esse x e vou botar vezes o x, que é o valor do objeto. O que, que eu estou querendo dizer? Se o meu cliente receber esse gráfico com essa equação, toda vez que ele estiver lendo com esse termômetro digital e o valor deu 0,1, se ele usar essa equação, o valor correto será, deixa eu botar para uma casa, 0,1 também. Ou seja, o erro aqui foi desprezível. Por quê? Foi 0,03, quase que zero. Então, para uma casa, desprezível. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho os valores todos corrigidos. Quando o termômetro do meu cliente marcar 30 graus Celsius, na verdade é 29,9. Quando ele marcar 40, é 40. Quando... Beleza. E qual é o erro de linearidade? Erro de linearidade, eu já vou dar em porcentagem, gente, porque nós já estamos craque nisso, né? Em porcentagem vai ser o seguinte, ó. Vou botar aqui entre parênteses. Peraí. Absoluto desse cara, que é o valor de Y da reta. Então, peraí, sem igual, não tem negócio com Excel. É esse valor menos esse valor, ou seja, é a variação no eixo Y. Só isso aí é o erro linear. Só que se eu pegar e dividir isso pela amplitude do meu termômetro, que é 100 graus, porque o meu termômetro vai de 0 a 100, esse termômetro do cliente, eu tenho em porcentagem. Deixa eu botar isso aqui no centro. Aqui eu tenho que pedir para o Excel calcular em porcentagem, aumentar um pouquinho a nossa... Olha. Parará. Tá lá. Esse termômetro digital tem uma beleza de linearidade. Se eu quisesse declarar para o cliente, olha, o erro de linearidade do seu termômetro está aqui, ó, é esse maior. Pronto. Não quis ir? Esse é o erro de linearidade. Ou esse, ou esse aqui, o 0,07. Pronto. Terminamos o nosso exercício. Já temos todo ele terminado. Qual é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, assim, bem rapidinho? É isso aqui, ó. Eu vou entrar aqui na internet. Peraí que eu fiz errado aqui. Não é assim que funciona. Isso é aqui, ó. Rede Brasileira de Calibração, ó. Acho que vocês estão vendo a... Vocês estão vendo a tela aqui da rede. Espera aí, deixa eu ver o chat aqui. Ah, sim. Aline, você está aí, Aline?
Sim, Alexandre, estou aqui.
Me ajuda nessa resposta. A minha planilha aqui, que eu fiz dos exercícios, ela vai ficar pronta. Eu posso mandar para você e você coloca lá naquele ambiente, lá do, claro, das outras? Beleza. Sim. Então, ó, Elisandro, a planilha e mais a apostila com aquelas pequenas correções, por exemplo, eu tinha que incrementar deriva e essas coisas tudo, eu vou corrigir, vou mandar para a Aline e ela vai colocar lá. Agora, Aline, pessoal, tem assim, posso mandar isso amanhã? Todos dois para colocar lá. Não sei se a Aline coloca isso amanhã lá. De repente, só segunda.
Pode ser segunda-feira para vocês, não tem problema?
É uma sangria desatada, mas eu... Se puder...
Não, se precisarem, a gente coloca, não tem problema.
Viramos noite, não tem problema. Tranquilo. Pode Lisandro ser falou tranquilo. Então, não, tá. Então eu faço isso já mando para a Aline. Quando a Aline chegar no trabalho na segunda-feira, ela já está com isso pronto. Segunda-feira de manhã cedinho. Né? Compromisso, assim, palavra de escoteiro. Joia, então vamos finalizar aqui, gente, com uma coisinha ligeira que eu quero mostrar para vocês. Se vocês entrarem na internet e escrever RBC em metro, vocês vão cair num link que é esse aqui, ó, que é o site do Inmetro, que tem a lista dos laboratórios acreditados da Rede Brasileira de Calibração. Então, se você clicar aqui, listar... Não, minto. Clicar aqui, ó, consultar laboratório. Vamos ver aqui como é que está ele. Está um pouquinho lento aqui minha situação, mas consultar laboratório. É É que usando o Zoom, parece que a máquina fica um pouco mais lenta. Eu sinto isso, né? Apesar de que a minha máquina aqui não é um primor, não. Eu estou com a velha, não estou com a nova. Pronto, tá com a duras penas está entrando. Está demorando um pouquinho a entrar. Consultar laboratórios. Tá, beleza. Ó, consultar laboratório. Aí, por exemplo, eu quero saber... quero saber, em Minas Gerais, terra do Wellington, aí, quantos laboratórios acreditados tem? Eu nem escolhi o serviço, eu poderia escolher o serviço aqui, mas não quero escolher o serviço, eu quero tudo que é laboratório de calibração em Minas Gerais. Quantos eu tenho? Consultar. Olha, nós temos 31 laboratórios acreditados em Minas Gerais. Não é um número grande. Por quê? Porque Minas é um estado grande e a gente gostaria de ter mais laboratórios acreditados. E outra coisa, tem alguns laboratórios que são acreditados, mas não fazem serviço para fora, porque eles são laboratórios, por exemplo, acreditados na USE Minas, que só faz para lá, ou então é acreditado na Eletronuclear de Minas, que só... Enfim, é de um órgão público, alguma coisa assim, que só faz para lá. Mas é nesse caminho que vocês descobrem os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração. E aí, nesse caminho, você pode ver qual o escopo que te interessa. Ah, eu quero em Minas calibrar pressão. Então, eu tenho aqui um laboratório aqui que calibra pressão. Ah, só tenho esse? Não, vai ter outros. Enfim, é nesse site aqui que você descobre o laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Beleza, gente. Então, isso era uma coisa que eu queria mostrar para vocês que pode ser bastante útil. Para a gente finalizar, finalmente... vamos tirar a nossa foto, a foto com os participantes do grupo, mais eu, mais a Aline também. A Aline precisa sair nessa foto aí também, Aline.
Tem que aparecer a SBM ali, não posso aparecer na foto.
Não pode aparecer na foto? Puxa vida. Como é que a gente faz, Aline, para tirar essa foto?
Eu tiro um print da tela, só preciso que todo mundo... Se todo mundo concordar, claro, né?
É claro, é lógico.
Eles vão colocar, provavelmente, no site da Indibre, da SBM, a fotinho do curso.
Então,
posso parar o compartilhamento da tela, Alexandre?
Pode, pode. Posso, tá? Pode sim. Você quer que eu pare?
Então, eu paro posso aqui. Parar aqui.
Tá bom, joia. Você aí tem um controle geral.
Deixa eu só aceitar a Simone de novo, que ela caiu aqui.
Pode sim, porque eu já acabei... Olha lá, o Wellington lá.
Só um momento. Ai, caramba. Opa!
Simone, o Bruno correu na raia. Ele não aguentou.
Só um pouquinho, Alexandre, acho que tua imagem caiu ali. Se tu...
Ele correu, né?
Alexandre, a tua câmera desativou aqui, peraí. Deixa eu ver se.
Bruno!
A minha? Não, mas eu tô me vendo aqui.
Não. Então, peraí que eu passei pro lado aqui. Não, desculpa, é que tem dois nomes teus aqui, tá?
Só um pouquinho.
Eu não tô conseguindo parar o compartilhamento aqui. Só um pouquinho.
Bom, deixa eu parar aqui, então.
Sim, por favor, que tá meio travando aqui pra mim.
Será?
Por que que aconteceu isso aqui? Não. Aí, você correu da raia.
E foi resolver o problema da internet aqui, porque o Wi-Fi caiu. Igual ontem, né? Todos os dias se corre, mas faz
essa caixa. Hora, essa hora tá na hora de parar já.
Olha, eu vou
tirar o expediente. Já, professor.
Exatamente. Não, no final, nós vamos só tirar uma foto, mas eu não consigo. Ah, compartilhamento.
Conseguiu?
Eu tô tomando uma surra aqui.
Eu também não tô conseguindo, tô passando o mouse aqui em cima e entra uma outra coisa que não tô conseguindo parar. Deixa eu só tentar aqui, peraí.
Será que eu vou compartilhar essa tela aqui da SBM? O que, que é isso? Não. Não.
Oh, acho que agora foi.
Meu pendrive. Foi, conseguiu?
Acho que sim. Vamos ver se... Agora sim.
Ah, foi. Foi.
Agora deixa eu só tirar aqui isso aqui da tela. Tá todo mundo aí?
Mas aí tem que fazer todo mundo grandão, né?
É, deixa eu tirar. Eu vou parar, vou tirar aquele outro. Vou dar o teu nome aqui na tela, tá? Simone e Bruno, vou botar o nome de vocês aqui, só um pouquinho.
Ó. Tá todo mundo aí. Não, mas você tinha que aparecer aí, só apareceu a SPM, né? Tá
certo. Sim, tem que aparecer a SPM. Olha o barulho aqui, tá, gente, que vergonha. Que vergonha desses vizinhos.
É, não é mole, não. Vou tirar o meu microfone.
Agora vamos tirar aqui o... Esse aqui, professora, deixa eu abrir. Eu vou remover aqui. Pronto, agora sim. Sorriso para a câmera agora. Alexandre, só olha para frente um pouquinho, por favor. Aí. Pronto? Sorriso.
Estão me ouvindo agora?
Sim, só deixa eu pegar aqui para fazer o print aqui da tela, só um pouquinho.
Ah, ainda não? Então...
Não, não. Tava esperando tu sorrir para a câmera.
Ah, eu tava aqui. Tá bom. Então vamos lá.
Aí, agora então. Lindo, ficou muito bom.
Beleza, muito bem. Mas cadê Obrigada. O Hélio? Então, o Hélio fugiu? O Hélio não estava aqui. Bom, pessoal, não, então, tá valeu. Eu queria falar para vocês ficar assim, à vontade quando tiver uma dúvida. Eu sei que as minhocas vão aparecer mais para frente. Então, é só fazer o contato, mandar o e-mail. Vocês já sabem o meu e-mail, mas, de novo, é al.mendes@gmail.com. Vocês mandam o e-mail sem nenhum problema. E se a dúvida surgir daqui a 3 anos, mande daqui a 3 anos, não tem problema. O nosso curso permite que eu tire dúvida com vocês durante 5 dias, mas não é nada disso. Pode mandar a dúvida quando vocês quiserem, tá? Espero que vocês tenham gostado e também torço aqui para que tudo corra bem com vocês e com todos nós nessa pandemia aí que está difícil, né, de atravessar, mas eu torço para que vocês fiquem bem com a família de vocês, que todos fiquem bem e que a gente consiga se cuidar e se proteger para que a gente passe por essa etapa sem nenhum arranhão ou com o mínimo de arranhão, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, podem ficar à vontade. E muito obrigada.
Agradecer mesmo sua colaboração aí, foi ótimo. Obrigada mesmo por essa exposição. Sei que está um pouco difícil nessas ferramentas aí, mas a gente tem que se adaptar e dar um jeito, mas foi muito bom.
Tá certo. Obrigada, seu mano. Obrigada.
Obrigada, gente.
Aquele abraço. Estou recebendo aqui uma... Olha lá, Elisandro mandou um abraço também, um obrigado. Gostou do curso. Muito bom. Eu fico muito feliz também. E um grande abraço. E precisando, nós estamos aí, tá? É só mandar e entrar em contato.
Esperamos os próximos cursos, então.
Isso, esperamos, sem dúvida. Wellington, um grande abraço para ti também.
Até mais, gente. Obrigada. Até segunda-feira, sem falta, vai estar lá no ambiente o restante das coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao ambiente ali também, tiverem qualquer problema, podem entrar em contato comigo por aquele, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio ambiente do curso ali, tá bom?
Tá, joia.
Então tá, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Tá, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Aline.
Imagina, até mais.
Até mais.